Começo por agradecer a presença do Sr. Ministro do Estado das Finanças, Sr. Deputado de Estado. Esta é a 22ª audição no âmbito do debate do orçamento na especialidade, o que significa que fizemos um longo caminho para chegar aqui e nada melhor para encerrar o debate da especialidade do que ouvir e debater novamente com o Sr. Ministro do Estado das Finanças o orçamento do Estado para 2009. Eu vou conceder a palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças para fazer uma exposição inicial, que seguirá uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, que o Sr. Ministro responderá em bloco, e, de imediato, uma segunda ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Ministro responderá após o que se encerrará o debate. Peço aos Srs. Deputados rigor absoluto no cumprimento dos tempos, particularmente as primeiras intervenções, como já tive aqui a oportunidade de dizer, as primeiras intervenções, geralmente, quando deslizam no tempo, levam a que, por uma questão de igualdade de armas, eu tenha de conceder exatamente o mesmo tempo aos demais grupos parlamentares, aquilo que eu designei o so-called efeito tsunami, uma primeira intervenção longa e excessiva, leva-me, de facto, por arrastamento, a ter de conceder mais tempo aos demais grupos parlamentares e, portanto, peço disciplina, sobretudo, à primeira intervenção, para que, efetivamente, não haja necessidade de replicar a igualdade de tempo. Naturalmente, o Sr. Ministro também será rigoroso no cumprimento dos tempos, no seu próprio interesse pessoal. O Sr. Deputado Francisco Louçã pediu a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é para uma interpelação sobre um documento a distribuir a esta Assembleia.
Tem a palavra, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado. Não preciso tanto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é uma interpelação sobre um documento que o Governo ficou de nos entregar e que ainda não entregou e que eu queria reiterar o interesse desta bancada e provavelmente toda a Comissão e que se evoque em poucas palavras. No debate dia 5 de novembro, portanto há 15 dias, o líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, perguntou ao Sr. Ministro das Finanças se aceitaria aprovar uma medida para o registro de capitais, de movimentos de capitais para offshores. O Sr. Ministro Teixeira dos Santos deu a seguinte resposta que eu passo a ler. Quanto aos offshores, o Governo já tomou uma iniciativa no domínio regulatório que exige às entidades financeiras que prestem informações quanto às operações realizadas em offshore. E acrescentou ainda o Sr. Ministro, eu informo o Sr. Deputado que essa foi uma iniciativa tomada pelo Governo há já um par de meses. Esta bancada tomou a palavra do Sr. Ministro pelo seu valor facial, como é natural, e pedimos ao Governo que nos disponibilizasse o documento desta decisão. Devo dizer que, com toda a simpatia, os Srs. Secretários de Estado nos disseram que nos comunicariam esse documento. Prometeram-nos fazê-lo no fim da manhã desse dia, depois durante a tarde, depois ao fim da tarde, e o documento não surgiu. Deram-nos a informação, no entanto, que havia aqui um lapso, porque não se trataria de uma decisão do Governo, mas de uma decisão do Banco de Portugal. Eu pedi, na mesma forma, a comunicação do documento do Banco de Portugal. Durante todo o debate da Generalidade, não recebemos esse documento. Telefonei ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que com a mesma simpatia me garantiu que o documento nos teria entregue. 2 semanas depois não temos o documento e esta é a última oportunidade antes do debate voltar ao plenário da Assembleia. E porque é uma matéria tão importante para esta Comissão, eu queria reiterar ao Sr. Ministro das Finanças, que me está certamente a ouvir, o favor de nos entregar o texto a que se referiu neste debate, como uma iniciativa do Governo, pois isso é uma iniciativa do Banco de Portugal, ou será do Banco de Portugal, mas nós queremos, para efeitos deste debate, ter esse documento e tê-lo durante esta sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Está feito o registro desse seu pedido. O Sr. Ministro dará a resposta que entender pertinente. O Sr. Deputado Nor Novo tinha pedido a palavra para alguma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E é um pouco no mesmo sentido, curiosamente e coincidentemente. Durante este debate orçamental, por diversas vezes, não foi apenas uma, foram 2 vezes, que me recordo, ou eu próprio, ou o deputado Eugênio Vosa, insistimos com o Sr. Ministro das Finanças na possibilidade de nos entregar documentação que contraditasse as afirmações reiteradas e publicamente divulgadas de diversas instituições bancárias e particularmente da Associação Portuguesa de Bancos, que confirma taxas efetivas de IRC pagas pelo sistema bancário e financeiro que rondam os 14, 15%, contrariando aquilo que é uma afirmação reiterada do Governo que afirma que a taxa efetiva de IRC nos últimos tempos andava a rondar os 19, 20%. O Sr. Ministro, na altura, também muito simpaticamente, facultou, ou pelo menos mostrou essa disponibilidade, juntamente com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A verdade é que, a menos que o Correio tenha tido dificuldades, ou greves, que eu não tenho notícias públicas, ou tenha havido alguma dificuldade interna na comunicação aqui interna no Parlamento, ao nosso grupo parlamentar, nem a mim próprio, nem ao deputado Eugênio Rosa, chegou qualquer informação a desmentir as contas da Associação de Bancos. Da Associação Portuguesa de Bancos. Não são as contas do PCP, são as contas da Associação Portuguesa de Bancos. Naturalmente, estamos prestes a encerrar o debate orçamental e gostaríamos de ter essa documentação, se possível, ainda hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. O Sr. Ministro, naturalmente, terá também a resposta que entender adequada em relação a esta sua solicitação. Sr. Ministro, tem Vossa Excelência a palavra para a sua exposição inicial. 15 minutos, penso que será o tempo razoável. Vossa Excelência pode falar sentado, se quiser, ou de pé, como entender.
Muito bem, eu agradeço, de facto é mais confortável.
É, sem dúvida.
Eu gostaria, se o Sr. Presidente me desse licença, de ajudar a clarificar ou a responder às questões ou às interpelações que foram, entretanto, suscitadas pela bancada do Bloco de Esquerda e pela bancada do Partido Comunista.
Muito bem, Sr. Ministro.
Em resposta à interpelação, ou procurando ajudar a responder à interpelação do Bloco de Esquerda, eu pedia ao Sr. Presidente o favor de fazer chegar ao Bloco de Esquerda o Decreto-Lei número 211-A/2008, de 3 de novembro, que é uma iniciativa do Governo, onde, que era a iniciativa a que eu me referia, onde são impostos um conjunto de deveres de informação e transparência às sociedades abertas e instituições financeiras, no âmbito, precisamente, das matérias que, na altura, no debate que aqui tivemos, foram referidas pelo Sr. Deputado Francisco Louçã. É um diploma publicado no Diário da República, mas de qualquer modo eu agradecia ao Sr. Presidente o favor de fazer chegar à bancada do Bloco de Esquerda.
Será entregue?
Refiro que em editamento a esta informação que quer o Banco de Portugal, quer o Instituto de Seguros de Portugal, no âmbito das suas competências, quer por norma regulamentar, quer por carta, já solicitaram às instituições que supervisionam informações no âmbito daquilo que está previsto neste diploma que acabei de referir. Quanto às taxas efetivas de IRC, tem razão o Sr. Deputado Honório Novo ao invocar ou recordar que eu, na altura, me disponibilizei para fazer chegar essa informação. Admito que possa ter havido aqui algum mal-entendido, porventura, porque fui, entretanto, ou depreendi das intervenções havidas, que teria havido uma interpelação da bancada do Partido Comunista ao Governo, um pedido dessa informação, e estava à espera desse pedido para responder. Mas, de qualquer modo, Sr. Deputado, eu farei chegar essa informação, mas é uma informação que está disponível no site da DGCI. No site da DGCI temos um estudo sobre os IRs, quer o IRS ou o IRC, com um conjunto de indicadores referentes a cada um desses impostos, e essa informação, e consta desse estudo, a comparação das taxas efetivas de IRC por setor de atividade e tenho aqui uma nota, resumo até de alguns indicadores que eu próprio coligi, que me dá a indicação de que, referente aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, isto é, IRC cobrado em 2005, em 2006 e em 2007, as taxas efetivas foram de 18% no IRC cobrado em 2005 referente ao exercício 2004 e de 20% no IRC cobrado em 2006 e em 2007, em cada um dos anos, referente aos resultados dos anos do ano anterior, portanto, 2005 e 2006. Esses são os números que estou a referir às atividades ao setor financeiro e recordo também que relativamente à banca houve também, como já foi aqui referido, um aumento significativo que acompanha esta evolução da taxa efetiva de tributação do IRC. Mas, Sr. Deputado, sem prejuízo da informação que ser pública e disponível no site da DGCI, com certeza que farei chegar, até poderemos fazer chegar esse estudo à bancada do PCP, onde poderá constatar e verificar estes valores. De facto, estava à espera, foi o que eu dependi na altura, de uma interpelação daqueles pedidos que habitualmente as bancadas fazem e, portanto, para responder pelas vias habituais. Aliás, eu tenho a resposta preparada no Ministério. A proposta está feita. Mas estava à espera que o pedido. Mas não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena estarmos, eu já percebi. Usaremos aqui o simplex, e responderemos rapidamente ao... Não é preciso, Sr. Deputado. As finanças públicas não estão assim a ponto de não poder pagar o selo para enviar a informação ao Sr.
Sr. Ministro, consideraremos que é porte pago e, portanto, Sr. Ministro tem a palavra para fazer a exposição inicial.
Portanto, eu espero ter esclarecido as questões. Gostaria de, então, para dar início a este debate, de reafirmar algo que tive a oportunidade de afirmar por ocasião do debate na Generalidade do Orçamento de Estado para 2009. Este é um orçamento que pretende ser um instrumento de combate aos efeitos da crise financeira que nos rodeia e que nos afeta. É um orçamento que procura dar resposta e apoiar o país, os portugueses e as empresas a enfrentarem as dificuldades que advém de uma conjuntura económica adversa e, devo afirmá-lo claramente, de uma conjuntura que tem vindo a agravar-se ultimamente, de acordo com os indicadores e a informação que, entretanto, tem vindo a ser recolhida nas últimas semanas. É um orçamento que se baseia num cenário macroeconómico que, tenho consciência, é um cenário elaborado num contexto de grande incerteza. Aliás, uma incerteza anormalmente elevada se comparada com as condições em que, no passado, tivemos que fazer previsões e definir cenários macroeconómicos de referência. A nova informação estatística que tem vindo a ser disponibilizada desde que foi submetida à apreciação desta Assembleia a nossa proposta de lei do Orçamento para 2009, essa informação estatística tem, de facto, acentuado aquilo a que eu designaria os riscos descendentes para as perspectivas de evolução da economia internacional e também da economia portuguesa, e nomeadamente no que se refere à componente que tem a ver com a procura externa dirigida para produtos portugueses. O crescimento real de 2008, conforme foi referido na proposta e no relatório do orçamento, situar-se-á abaixo do que se esperava há alguns meses, e é de esperar que esta desaceleração do crescimento venha a continuar ao longo do ano de 2009, face a estas condições adversas que referi, com riscos, penso eu, mais claros de que assim seja, conforme acabei de referir, à luz das informações mais recentes. No que se refere à taxa de inflação, eu chamo a atenção para as últimas previsões, quer das instituições nacionais, quer das instituições internacionais, para a taxa de inflação em 2009. Essas previsões situam-se num intervalo entre os 2% e os 2,5% e refletem as perspectivas de abrandamento económico para a economia mundial e a evolução recente dos preços internacionais de matérias-primas, muito em particular a evolução recente do preço do petróleo. E neste contexto, em boa verdade, a previsão do Governo para a taxa de inflação em 2009 é a mais elevada entre todas as previsões que destas instituições, como sejam o Banco de Portugal, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, para citar algumas. No que se refere ao mercado de trabalho, nós prevemos que ao longo de 2009 a taxa de desemprego se venha a situar a um nível idêntico àquele que se espera seja a média do ano de 2008, sendo certo que, há aqui que também mencionar, que os riscos acrescidos que há pouco referi quanto à evolução da conjuntura económica também não deixarão a concretizarem-se de poder ter algum efeito neste domínio. No entanto, gostaria também de acentuar de que as medidas que o Governo tomou e está a tomar e medidas que têm vindo a ser adotadas em permanente coordenação com os nossos parceiros da União Europeia e às quais se juntará um pacote de medidas que está a ser preparado pela própria Comissão Europeia e que o Presidente Durão Barroso há dias mencionou, essas medidas podem vir a ajudar a mitigar os riscos descendentes que impendem sobre a nossa conjuntura económica. Face à esperada retração da procura externa, que, no fundo, estará associada à conjuntura internacional adversa que referi, o Orçamento de Estado para 2009 procura dar um contributo importante para minimizar os efeitos sobre a procura interna que possam decorrer das condições financeiras menos favoráveis e da incerteza acrescida em que vivemos. Permitam-me que recorde algumas dessas medidas que agruparei em três grandes capítulos. Medidas de natureza fiscal, medidas que têm a ver com o financiamento da atividade económica e medidas não menos importantes, aliás, bastante importantes, há que o dizer, no âmbito do reforço da coesão social. No âmbito das medidas fiscais, e muito telegraficamente, dado que já as debatemos em debates anteriores, eu recordo a redução da taxa normal do IVA, de 21% para 20%, a redução da taxa do IRC, em que 80% das empresas portuguesas ficarão sujeitas a uma taxa de 12,5% e não de 25% como até agora. A descida do pagamento por conta que beneficiará já em 2009 as pequenas e médias empresas. Os incentivos que estão contemplados na proposta do orçamento para o setor da habitação, quer no que se refere à reabilitação urbana, quer no que se refere ao arrendamento. A redução das taxas máximas e o alargamento do período de isenção do IMI e, finalmente, a majoração regressiva dos valores de dedução à coleta com os encargos com a habitação em sede de IRS. No domínio do financiamento da atividade económica, eu realçaria a chamada iniciativa do reforço da estabilidade financeira. Por um lado, o aprofundamento de deveres de informação e de transparência nos mercados financeiros, o decreto-lei, por exemplo, que há pouco referi, o número 211-A-2008, de 3 de novembro, é um exemplo das iniciativas neste domínio. O agravamento do regime sancionatório no setor financeiro, que está traduzido numa proposta de lei apresentada a esta Assembleia, que procura agravar as sanções neste domínio nos vários setores da atividade financeira, o reforço da garantia dos depósitos e as duas iniciativas particularmente relevantes para garantir a normalidade e a regularidade do funcionamento do nosso sistema financeiro, no âmbito da sua atividade de financiamento, que tem a ver, em primeiro lugar, com a concessão de garantias pessoais do Estado às instituições financeiras, às instituições de crédito sediadas em Portugal, garantias de até 20 mil milhões de euros, e a iniciativa que foi recentemente aprovada aqui nesta Assembleia também para a recapitalização das instituições de crédito, procurando reforçar os seus níveis de solvabilidade, recordo também outras iniciativas no domínio do financiamento da atividade económica de particular relevância, como sejam o reforço das linhas de crédito bonificado para pequenas e médias empresas, o programa de regularização de dívidas do Estado, chama a atenção também que este conjunto de iniciativas de apoio ao bom funcionamento do sistema financeiro, iniciativas que há que salientar operadas de forma coordenada a nível europeu, têm vindo a ter um impacto significativo na evolução dos mercados monetários. Recordo que, desde que os Estados europeus decidiram de forma coordenada avançar com estas iniciativas, temos vindo a assistir a uma descida consistente das taxas de juros no mercado, no mercado monetário interbancário, e para isso basta olhar para a evolução da Euribor nas últimas semanas, tendo descido nestas últimas semanas mais do que aquilo que subiu nos dois últimos anos. Chama a atenção também para iniciativas levadas a cabo junto do Banco Europeu de Investimento, assegurando o apoio e o financiamento do BEI em importantes projetos para a economia portuguesa, e, a par destas iniciativas, com certeza, outras iniciativas relevantes no domínio do prosseguimento, ou melhor dizendo, de reformas estruturais fundamentais para a nossa economia, como sejam na área das qualificações, da ciência, da tecnologia e na melhoria do ambiente de negócios. Finalmente, no que se refere ao reforço da nossa coesão social, chama a atenção para as medidas adotadas que reforçam de forma muito significativa os níveis de proteção individual e familiar no nosso país e que combatem a pobreza e que têm permitido que a pobreza se tenha reduzido nos últimos anos de forma muito significativa em Portugal, em comparação com outros países da União Europeia e da OCDE. Menciono o rendimento social de inserção, o aumento significativo previsto neste orçamento no complemento social para idosos, o aumento extraordinário do abono de família nos primeiros e segundos escalões, a majoração da dotação à coleta das pessoas portadoras de deficiência, a introdução do passo escolar, o alargamento da ação social escolar, o aumento da retribuição mínima garantida e incluiria também, até mesmo no âmbito da política salarial do Governo, o aumento dos salários da função pública, a um nível claramente superior à inflação esperada, o que se traduzirá numa melhoria do poder de compra de um número muito significativo de trabalhadores portugueses. E, finalmente, o alargamento à proteção à doença a todos os trabalhadores que exercem funções públicas. Tínhamos áreas de prestação de trabalho no âmbito do público que não estavam ainda abrangidas pelo regime da ADSE e que, a partir do próximo ano, poderão, e isto será uma opção, obviamente, dos feitos dos trabalhadores, virem a optar por beneficiarem da cobertura da ADSE. Todas estas medidas demonstram claramente a preocupação do Governo em combater os efeitos da grave crise financeira sem precedentes que estamos a enfrentar e medidas que, para além de darem um apoio às empresas, seja de ordem fiscal, seja através dos mecanismos de financiamento, permitem promover assim a sua atividade, promover o emprego e medidas também que não ignoram as famílias e, em particular, as famílias com menores recursos. O Governo acha que é da sua responsabilidade utilizar os meios de política à sua disposição para combater os efeitos desta crise, mas acha que é fundamental que o faça não comprometendo as nossas contas públicas, pautando a sua ação, a sua política, por princípios de rigor e de disciplina financeira. Nós iremos, por isso, monitorar de forma bastante rigorosa a execução do orçamento em 2009. Temos consciência da intensificação dos riscos descendentes sobre a atividade económica que enfrentamos nos próximos tempos, mas este é um orçamento que está em condições de responder a essas eventualidades e é um orçamento que permitirá combater esses mesmos riscos e importará, obviamente, tudo fazermos para que cumpramos os objetivos a que nos comprometemos. Eu recordo que, para 2008, nós prevíamos o ano passado um crescimento de 2,2% e um déficit de 2,4% em 2008. O crescimento em 2008 vai ser bem mais baixo do que o que prevíamos há um ano. Prevemos aqui, neste cenário, um crescimento de 0,8%. Mas, apesar dessa quebra do crescimento, isso não nos impediu de atingir a meta orçamental, até de a melhorar. Mesmo com o crescimento bem mais baixo que o esperado, nós teremos um déficit de 2,2% em 2008. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Vamos então iniciar o nosso debate, começando pelo maior partido da oposição, PSD, pela voz do deputado Miguel Frasquinho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento toda a mesa, Sr. Ministro de Estados e das Finanças, Sr. Secretário de Estado, Sra. Vice-Presidente. Sr. Ministro, apesar de estarmos na audição da especialidade, a verdade é que o Sr. Ministro dedicou boa parte da sua intervenção a falar sobre o cenário macroeconómico, os riscos descendentes, e estou a citar palavras suas, para a economia internacional e para a economia portuguesa, a conjuntura que tem vindo a agravar-se. Sr. Ministro, eu esperaria, e o PSD esperaria, que o senhor viesse aqui com um novo cenário macroeconómico, bastante mais realista, porque o cenário que já na altura em que foi apresentado o orçamento, já tinham saído as projeções do Fundo Monetário Internacional e o PSD alertou para esse facto, o cenário já era muito irrealista na altura. Bom, neste momento estamos já numa fase em que já nem é irrealista, já passou para lá disso. E esta semana, o Banco de Portugal, que tantas vezes auxilia o Governo, veio dizer que o crescimento este ano será de 0,5% contra 0,8% que os senhores estimam no orçamento. E a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional vêm dizer que para 2009 será de 0,1%. A pergunta que eu quero deixar é esta. O Sr. Ministro mantém os 0,8% de crescimento para este ano e os 0,6% para o próximo ano? Da mesma maneira que mantém o crescimento do investimento de 1,7% para 2008, quando o Banco de Portugal vem dizer que será menos 0,8%, e de 1,5% para 2009, quando a Comissão Europeia vem estimar que será próximo de 3%, mas negativos. E, Sr. Ministro, mantém que a taxa de desemprego será igual em 2009 à de 2008, é porque, infelizmente, e até em face de todo o cenário que o Sr. Ministro descreveu, o Sr. Ministro, infelizmente, repito, parece muito pouco plausível que essa sua projeção se venha a materializar. A taxa do terceiro trimestre já está em 7,7%, portanto subiu, e a Comissão Europeia para o próximo ano estima uma taxa próxima de 8%. Portanto, degradação a olhos vistos do cenário macroeconómico. Eu digo, Sr. Ministro, eu esperaria que viesse aqui com novos números, com um novo cenário mais realista que transmitisse realismo aos portugueses. Porque, se assim não acontecer, isso eu diria que ainda vai afetar a já de si pouca credibilidade, quer do orçamento do Estado, quer do Governo. E, ó, Sr. Ministro, eu nem vou entrar por aqui, mas digo-lhe que é com tristeza que também neste sentido verifiquei esta semana, e com tristeza porque sou português, que o prestigiado jornal Financial Times catalogou o Ministro das Finanças português como o pior Ministro das Finanças de entre 19 Estados-membros da União Europeia, precisamente por causa de uma componente política, ou seja, falta de transparência, opacidade, etc., que era devido aos resultados que têm vindo a ser obtidos no campo económico por este Governo. Ora, eu quero lhe recordar, Sr. Ministro, que o PSD já há 3 anos... que vem advertindo o Governo para a política económica errada que tem vindo a ser seguida. Advertiu para os maus resultados que iríamos ter. Pois, infelizmente, o que a crise internacional veio agravar são esses resultados, porque os resultados já seriam maus, mesmo sem crise, Sr. Ministro. Sem crise, nós já tivemos o crescimento mais baixo da União Europeia nos últimos anos. Portanto, agora que todo o cenário é revisto em baixa, naturalmente o nosso também é, mas o crescimento continua a ser muitíssimo, muitíssimo baixo. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro aqui nos dissesse claramente se vai ou não rever todo este cenário e se vai apresentar mais realismo e informar, de facto, melhor a população. Depois, Sr. Ministro, há um assunto que eu vou ter que voltar. Vou ter que voltar a ele, como já fiz no debate, na generalidade, que tem a ver com a alteração metodológica que os senhores preconizam neste Orçamento do Estado. E que, do nosso ponto de vista, o relatório do Orçamento do Estado devia conter toda a informação detalhada, devia estar vertida neste relatório do Orçamento do Estado. Porque só assim é que seria sério, Sr. Ministro. Só assim é que permitiria comparar aquilo que é comparável. Ou seja, o senhor e o Governo deviam transmitir a este Parlamento, deviam transmitir à comunicação social, a todos os portugueses, uma análise comparável, quer em contabilidade nacional, quer em contabilidade pública, para o ano de 2009, isto para os maiores agregados, para todos os agregados, quer das receitas, quer das despesas, quer para os anos anteriores, porque só assim é que se podem tirar conclusões, Sr. Ministro. E eu já nem... O Sr. Ministro sabe certamente que a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, de unidade séria e cuja reputação é inquestionável, já referiu que mesmo com a informação atrasada que o Ministério das Finanças lhe remeteu, não retira uma vírgula à análise que efetuou em outubro sobre o Orçamento do Estado para 2009 e sobre esta alteração metodológica. Mas pior, o próprio Eurostat, a própria Comissão Europeia, no relatório que divulgou no princípio do mês de novembro, diz que o montante desta alteração metodológica na contabilização das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações dos Funcionários Públicos, diz que afeta a receita e a despesa em cerca de 1,5% do PIB, o que se aproxima muito dos números que a UTAU disponibilizou. E mais, diz o Eurostat, que irá proceder ao escrutínio desta alteração em devido tempo. Portanto, o Eurostat não teve rigorosamente nada a ver com isto. Eu creio, Sr. Ministro, que importava que o Governo esclarecesse hoje e aqui por que razão faz esta alteração metodológica, porque senão nós vamos ficar a pensar que é para esconder alguma coisa, que é para esconder alguma informação quanto à evolução da despesa, da receita, e até podemos pensar que, afinal, o Financial Times, quanto à questão da política, até pode ter alguma razão, o que me entristeceria bastante. Portanto, Sr. Ministro, gostava de o ouvir também sobre esta questão. Depois, vou agora passar a questões mais concretas, e a primeira tem a ver com o pagamento das dívidas do Estado, à empresa que o Sr. Ministro aqui referiu. Primeiro, para lhe dizer que, já pelo menos desde 2006, que o PSD vem reclamando esta medida. O Governo e o Estado, o Governo e o PS, nunca nos deram ouvidos. E agora apresentam-nos uma proposta que quem não soubesse do que é que se tem vindo a passar, julgaria que era uma proposta original do Governo. Mas o que eu lhe quero dizer, Sr. Ministro, é que no Orçamento do Estado para 2009, apresentado por este Governo a 14 de outubro, não consta sobre este assunto nem uma única palavra. E, portanto, foi o senhor que referiu que estas dúvidas, que estas dívidas, e passo a citar, serão pagas através da concentração de meios de tesouraria identificados e disponíveis que serão mobilizados para esse efeito. E que, e continuo a citar, se tais fundos se revelarem insuficientes, o Estado deverá recorrer à emissão de dívida pública. Bom, senhor Ministro, depois foi o Primeiro-Ministro que também disse aqui no Parlamento que se irá proceder à emissão de dívida pública para regularizar estas dívidas. Senhor Ministro, importava que o senhor pudesse esclarecer quais são os meios de tesouraria identificados para estes pagamentos. E depois, em que medida é que esta medida, por assim dizer, vai afetar as contas para 2009? Porque nós, Sr. Ministro, podemos estar numa situação de tal forma particular que ainda nem sequer aprovámos na totalidade do Orçamento do Estado e já estamos a proceder a alterações a este mesmo Orçamento. Estamos a proceder a retificações a este mesmo Orçamento. Portanto, interessava saber quais são os meios com que este pagamento será feito destas dívidas, porque, sendo uma medida positiva, a verdade é que importa esclarecer todos estes aspectos. Com que prazos? Os procedimentos a cumprir serão simples ou burocráticos, porque isto vai interessar às empresas. E, mais importante, Sr. Ministro, vai garantir que, e admitindo que estas dívidas serão efetivamente pagas, que a partir daqui os pagamentos do Estado às empresas passarão a ser feitos a tempo e horas? Isto é fundamental que fique esclarecido e, portanto, gostaria de o ouvir. Um outro aspecto sobre o qual gostaria de ouvir a sua opinião diz respeito ao setor da saúde. No ano passado, e já mesmo este ano, fecharam várias urgências por esse país fora. Recordo-lhe algumas: Anadia, Espinho, Estarreja, Ovar, enfim, podia continuar uma longa lista, mas não vale a pena, todos sabemos quais são. Para poupar, isto foi feito para poupar essencialmente recursos para aumentar a eficiência. Bom, e foi referido, na altura, que o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, iria ter mais recursos para responder às solicitações das populações que, no fundo, perdiam com esses serviços. Bom, o problema é que para isto é preciso mais dinheiro, Sr. Ministro. E o que se passa neste Orçamento do Estado é que, no artigo 136, os senhores aumentam as taxas sobre todos os seguros, seguros de vida, seguro automóvel, acidentes, etc., de 1 para 2%, ou seja, aumentam em 100%, consignando este aumento de receita ao INEM. Portanto, das duas uma, ou as companhias de seguros diminuem as suas margens, o que não é muito crível que venha a acontecer, ou então este aumento será todo repercutido sobre os seus clientes. Portanto, toda a gente irá pagar para financiar o INEM, incluindo aquelas pessoas que ficaram sem urgência e que agora vão pagar mais e, portanto, são duplamente penalizadas com esta política. Sr. Ministro, gostaria de ouvir sobre esta situação. Outra questão diz respeito ao setor automóvel. Sr. Ministro, no momento de grande crise da indústria automóvel a nível mundial, em que, desde logo, o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, a chanceler alemã, Angela Merkel, e vários outros líderes mundiais tentam ajudar o setor automóvel. E, aliás, o próprio Ministro da Economia referiu há dias aqui neste Parlamento que pondera conceder um apoio específico ao setor automóvel em Portugal. Como é que o senhor e o governo compatibilizam esta realidade com um aumento da carga fiscal sobre o setor automóvel, que é o que acontece neste Orçamento do Estado, com o imposto de circulação a aumentar entre 3,5% e 5%, bem acima da inflação esperada e bem acima, por exemplo, da atualização dos escalões do IRS, que são atualizados em 2,5%. É o que está no artigo 75, com a atualização de taxas. Mas mais, e termino daqui a pouco, Sr. Presidente, neste mesmo artigo, para além da atualização do imposto de circulação, os carros comprados posteriores a 2007, no que toca a este imposto, são todos majorados em 5%, os comprados em 2008, e em 10% os de 2009. Isto para além do aumento entre 3,5% a 5%. Sr. Ministro, isto é ajudar o setor automóvel em Portugal a recuperar? Mas há mais, os senhores também apresentam aqui outra medida, como sendo amiga do ambiente, mas que, na verdade, se destina a cobrar apenas mais e mais receita, no fundo, a velha cartilha que este governo tem seguido com os resultados que já lhe reportei atrás. Até agora, os veículos a gasóleo menos poluentes tinham uma poupança de 500 euros no ISV, no ato da aquisição. Os mais poluentes não beneficiavam deste desconto. Pois agora, o que é que se passa? No artigo 74, o que se estipula é que todos os veículos a gasóleo vêm agravado o seu preço em 500 euros, todos sem exceção.
Uns porque lhes retiram a dedução que existia e outros porque passam a ser penalizados. Bom, pagando, portanto, a taxa suplementar de 500 euros. Os senhores ainda acham que cobram poucos impostos e que estão a afogar a economia, que estão completamente a estrangular a nossa economia. Os senhores em tudo o que podem, de facto, mais impostos para, de facto, haver uma evolução da economia menos positiva. Este orçamento do Estado parece quase um assalto ao bolso dos contribuintes, senhor Ministro. E olhe, provando a voracidade fiscal deste Governo, ainda lhe digo mais, os descontos para a DSE sobre os reformados são também feitos sobre o 13º mês. Ó, Sr. Ministro, isto é uma voracidade fiscal que não tem limite. Pode contar com uma proposta do PSD para corrigir esta iniquidade. E por aqui me fico na segunda ronda. Voltarei com mais questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz do Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois daqui, deste reaparecimento do Sr. Deputado Miguel Frasquilho, até esperaríamos que surgissem aqui coisas hoje interessantes, mas afinal ainda ficámos um pouco pelo debate na generalidade. Em todo o caso, há um bom momento do Sr. Deputado, porque quando faz referência e faz a adjetivação relativamente ao Sr. Ministro, ser um dos piores Ministros das Finanças da Europa, eu imediatamente vi à memória e pensei cá para mim, bom, quando agora não temos recessão, quando, apesar de tudo, o desemprego, aquele crescimento exponencial, estagnou, deixou de crescer, quando o crescimento económico é positivo. E olho para este período 2005-2008. Ó, Sr. Deputado, estou nervoso, não quero deixar... Eu tenho uma técnica, isso já é um bocado velho. E quando 2005-2008, o que é que vem à memória imediatamente? É o período 2002-2005. Aí, verdadeiramente, pelos vistos, não havia Ministros das Finanças. Passaram por lá, mas não existiam os Ministros das Finanças. É que não eram bons nem maus, simplesmente não existiam, em função dos dados que, na altura, foram do domínio público. E, portanto, quando faz essa adjetivação e olhamos para a Itália, e que está em recessão, para a Alemanha em recessão, para os problemas que estão na Estónia, etc., eu julgo que o Sr. Deputado, quando lê esses artigos, tem que ter um cuidado extremo a lê-los, porque senão, às vezes, corre o risco de chegar aqui a dizer aquilo da sua vontade, aquilo que, porventura, o artigo não diz, mas tem necessidade, evidentemente, neste seu reaparecimento, a dizer alguma coisa, aparentemente, de novo, que não é absolutamente. Ó Sr. Ministro, nós estamos no final do debate da especialidade. E há uma matéria que, se não for, naturalmente, o Partido Socialista a colocá-la, garantidamente outros grupos parlamentares irão colocá-la. Mas nós gostaríamos que o Sr. Ministro nos abordasse aqui algum destes problemas, porque debate, na generalidade, ajustamentos, e quanto a acertar ou não acertar, este Governo tem tido, de facto, uma realidade. É que tem sido... As suas projeções têm sido aquelas que mais se aproximam da realidade. E esse é um capital político que tem. Como do dólar. Olha, a primeira pergunta ao Sr. Ministro. Em matéria de credibilidade, a primeira pergunta ao Sr. Ministro. Havia no orçamento uma perspectiva sobre o preço do petróleo. E o orçamento anterior consagrava para 2008 um preço do petróleo. Sr. Ministro, estamos longe. Quem é que está a acertar mais ou está a acertar menos? É que nós aqui, durante os debates, ouvi várias vezes a oposição a dizerem aquilo que todos ouvimos. Os cidadãos portugueses também ouviram. Afinal, quem é que está a acertar de novo nessa matéria de projeções? É outro aspecto que eu diria. Mas há questões de fundo. Ó, Sr. Ministro, no debate da especialidade, nós estamos preocupados com uma questão. Uma preocupada com a questão com a Lei 1196. Lei 1196. E, de facto, é uma matéria que nos preocupa. Esta manhã ouvimos a ANAF e relaciona sobretudo com a questão do artigo 10 e o montante que com alguma normalidade e com algum hábito ao longo dos últimos anos tem existido um valor, uma dotação para fazer face às despesas com os autarcas de freguesia ao nível de que eles estão a tempo inteiro ou meio tempo. Muito embora seja mais do que visível que a lei consagrou isso, mas em boa parte e em boa verdade, as autarquias ao nível de freguesia estão suficientemente amadurecidas, na democracia portuguesa demonstraram claramente o seu papel, o trabalho que têm desenvolvido, e em boa verdade, uma lei que define um montante para fazer face, de facto, a pagamento relacionado com meios tempos ao tempo inteiro na freguesia, julgo que é uma lei que não prestigia o poder autárquico, particularmente das freguesias. Nós temos as freguesias com orçamentos próprios. A lei, ao permitir ter meio tempo ao tempo inteiro, tem é que ter os recursos financeiros e fazer a respectiva dotação no orçamento para fazer face a essas despesas. Mas o certo é que as freguesias, ao longo de todos estes anos, têm vindo a ter esse montante consagrado em orçamento e, portanto, a ANAF colocou-nos hoje um problema, e tem vindo a colocar aos parlamentares, que é esta preocupação, porventura, de, para 2009, esta verba não estar a ser consagrada. E, portanto, uma pergunta que deixo é qual é a abordagem que o Governo tem a esta matéria, se o Governo estudou esta situação devidamente, estamos no momento de entradas das alterações orçamentais, hoje e amanhã ainda terminam os prazos. Sobre esta matéria terminará hoje o prazo e, portanto, gostaria que o Sr. Ministro abordasse esta questão. Uma segunda questão relaciona-se com a questão da liquidez da economia e a situação das empresas e das dívidas do Estado. O Governo e a Sra. Ministra, Ministério da Saúde, levantou aqui o problema e o Governo também, o Sr. Ministro já abordou isto ainda que ligeiramente, relativamente ao Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem sido uma área em que, por vezes, há algum atraso de pagamentos, felizmente agora invertido, os prazos têm vindo a ser reduzidos. Em todo o caso, nos parece uma boa medida esta forma de tentar normalizar os pagamentos da responsabilidade do Estado e, com isso, melhorar ali a própria liquidez da economia. Se o Sr. Ministro nos poderia abordar aqui e a explicar como é que isto irá funcionar, como é que poderá funcionar. Dado que é uma questão que nos parece importante, porque bem sabemos que estes atrasos, por vezes, levam a divergentes interpretações, ou diversas interpretações, e nós gostaríamos também de acompanhar esta questão do Serviço Nacional de Saúde como área importante. Por último, é surpreendente que aqui se faça uma intervenção e que se reforce a ideia da UTAO, com o devido respeito, naturalmente, por esta unidade técnica, mas que se faça a comparação, se faça a comparação com o Banco de Portugal. A comparação com o Banco de Portugal e o à parte que foi dado sobre o Banco de Portugal, que é surpreendente. Por um lado, quando o Banco de Portugal diz alguma coisa que não é agradável, tem sido uma constatação permanente as críticas que os diversos deputados aqui adiantam nesta comissão, mas quando o próprio Banco de Portugal faz uma correção de uma projeção, aí já tem crédito, mas antes não tinha crédito nenhum. E, de facto, esta preocupação de agora comparar o Banco de Portugal com o Itaú, esquecendo a instituição secular que é o Banco de Portugal, nomeadamente a credibilidade que tem nas instâncias internacionais e no próprio país, demonstra claramente que, de facto, a oposição, ou pelo menos alguns grupos parlamentares da oposição, à falta de matéria de debate na especialidade, que foi, dos últimos anos, o orçamento mais fácil de debater na especialidade e por motivos óbvios, e pela intervenção que me antecedeu sobre especialidade, debate ou pedido de esclarecimentos, absolutamente nenhum. Portanto, o que importa agora ainda é o cenário macroeconómico, quando todos sabemos a incerteza em que está o mundo, a Europa e, naturalmente, Portugal, que não foge a esse grau de incerteza. Mas, em matéria de acertar, por enquanto, a credibilidade ainda está do lado do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro iniciou hoje a sua intervenção de uma forma que me pareceu bastante prudente, até devo dizer, Sr. Ministro, dizendo que a conjuntura se tem vindo a agravar nas últimas semanas, portanto, falamos de um período já após a entrada nesta Assembleia do Orçamento de Estado, que há agora um conjunto de riscos descendentes, que há uma desaceleração do crescimento, que há um conjunto de riscos acrescidos. Só que, Sr. Ministro, quando se esperaria que, depois deste introito, o Sr. Ministro tirasse alguma conclusão, o que o Sr. Ministro diz é que o mundo está todo a mudar, mas nós mantemos todas as previsões que já tínhamos antes do mundo ter mudado. E, Sr. Ministro, isto, sinceramente, para mim é um pouco espantoso. E eu gostava de fazer uma primeira pergunta, que é exatamente esta, Sr. Ministro. Taxa de desemprego. Para o ano 2009, o Governo estima uma taxa de desemprego em 7,6%, mantendo o valor deste ano. Sr. Ministro, eu nem sequer vou discutir, vou aceitar, só para argumento desta discussão, vou aceitar o número que os senhores apontam para o crescimento do ano 2008, que é de 0,8%, apontando uma taxa de desemprego de 7,6%. Também vou dar como bom, só para argumento de discussão, o número do crescimento do próximo ano, 0,6%, inferior ao deste ano. Taxa de desemprego, 7,6%. Mantêm e estabilizam esta taxa de desemprego. Sr. Ministro, um orçamento de Estado não é feito de boas intenções. Um orçamento de Estado não é feito das nossas melhores expectativas. É feito de um quadro de previsões realistas. Sr. Ministro, a última taxa de desemprego que nós conhecemos são os números do terceiro trimestre. Nos números do terceiro trimestre ainda temos os números do verão, ainda temos os números de agosto, nomeadamente, e, acima de tudo, lembremos que em setembro é que, a nível do cenário internacional, houve um conjunto de agravamentos. E, por isso, contra os nossos melhores desejos, eventualmente o pior, nomeadamente em matéria de crescimento e em matéria de desemprego, ainda poderá estar para vir. E por isso mesmo, Sr. Ministro, a pergunta que eu gostava de lhe colocar é esta. Como é que perante todas estas alterações do cenário internacional, mas também perante todas as alterações do cenário nacional, os senhores mantêm uma taxa de um cenário macroeconómico, e nomeadamente, no caso da taxa de desemprego, um cenário de 7,6%. Não me pareceria que era um pouco mais avisado, Sr. Ministro, rever estes números? Não me pareceria que era um pouco mais avisado, do ponto de vista social, reforçar algumas verbas que estão aqui inseridas para combate ao desemprego, Sr. Ministro? Uma questão que me parece importante. Segunda questão, Sr. Ministro. Receita fiscal. Perante um quadro económico em que o crescimento é, vamos admitir este número só para discussão, 0,6%. Perante um cenário económico em que a produtividade estagna, não aumenta a produtividade em 2009 dos trabalhadores portugueses, os senhores conseguem ter... Não são os pedidos, Sr. Secretário de Estado, é o seu Orçamento de Estado. Repare o que é que diz a página 115 do relatório do Orçamento de Estado, que a produtividade para 2009 para em 0,0. O Sr. Secretário de Estado, não sou eu que estou a inventar números, são os números que estão inscritos no seu Orçamento de Estado. E portanto, eu não percebo uma coisa, Sr. Ministro, sem crescimento económico, sem mais produtividade dos trabalhadores, não há um aumento, como é que é possível que a receita fiscal aumente 3,9%? Olhe, os maiores 3,9%, IRS 4,7%. Não se esqueça de incluir, Sr. Secretário de Estado, já agora, também, a verba que as câmaras municipais podem cobrar. IVA 3,4%, ISP 4,8%. Não se esqueça de incluir a verba que está lá para a contribuição rodoviária. Todos estes, todos, todos, O Sr. Secretário de Estado, quando quiser passar para a bancada do Partido Socialista, eu tenho o maior prazer em responder-lhe. Agora, se não se importa, deixe-me fazer um conjunto de questões ao Sr. Ministro. Perante este crescimento económico, que é um crescimento económico muito débil, como é que é possível termos este crescimento da receita fiscal sem que se ultrapassem as garantias dos contribuintes, como, infelizmente, nos últimos tempos tem vindo a acontecer? Eu não estou a falar, obviamente, das pessoas que não pagam e deviam pagar, estou a falar, infelizmente, de muitos contribuintes que pagam os seus impostos, têm a sua situação estabilizada e esclarecida com a administração fiscal, mas mesmo assim a administração fiscal, abusando muitas vezes das garantias dos contribuintes, lança penhorias ilegais ou cobra valores que não devia cobrar. Terceira questão, Sr. Ministro. O parecer do Conselho Económico e Social que foi distribuído a esta Câmara alerta para uma situação que é uma situação preocupante. E esta situação é a seguinte. Diz o parecer do Conselho Económico e Social que neste momento a descida do número de funcionários públicos não está a ser acompanhada de uma descida proporcional da verba com serviços e pessoal da administração pública. E isto é um ponto que o Conselho Económico e Social chama especialmente a atenção. Sr. Ministro, há muito pouco tempo a esta parte, há cerca de duas semanas, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, numa conferência, avisou os funcionários públicos que, se não acompanhassem a avaliação, seriam trucidados. Trucidados. Não é uma expressão muito normal no léxico político, Sr. Ministro. E por isso mesmo, por não ser uma expressão muito normal, eu fui a um dicionário consultar para saber se eu tinha entendido bem o que quer dizer trucidar. E trucidar quer dizer o seguinte: matar com grande violência, tirar a vida com crueldade, esfacelar, esmagar, esquartejar. 2. Trucidar pode também significar humilhar ou atingir profundamente alguém, derrotar o adversário de forma esmagadora, crucificar, desfazer, esmagar. De todos estes, eu vejo que curioso, Sr. Ministro, tem aqui um Secretário de Estado que acha que os funcionários públicos são o adversário. O adversário, era essa, dizia aqui o Sr. Secretário de Estado em à parte, espero que tenha sido registado, era essa. Portanto, o funcionário público é o adversário que nós temos de humilhar ou atingir profundamente. Já está definido então o que é que o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública queria dizer. Ele queria, pelos vistos, na sessão do Sr. Secretário de Estado, Carlos Lobo, espero não me ter enganado no nome, queria humilhar ou atingir profundamente os... Então é o quê? É derrotar o adversário de forma esmagadora? É esta, Sr. Secretário de Estado? Sabe, pronto, se calhar é exatamente isso que o Sr. Secretário de Estado se queria referir. Mas eu gostava de perguntar, acima de tudo, ao Sr. Ministro, de forma serena, se acha que esta é uma linguagem normal, que o responsável máximo da administração pública se dirija aos serviços da administração pública. Acha que esta é uma linguagem aceitável e normal, Sr. Ministro? Fica bem e sente-se revisto nestas palavras, Sr. Ministro. Terceira questão, Sr. Ministro. Há uma dúvida neste momento sobre o que se passa num setor muito importante do orçamento. Esteve cá, Sr. Ministro da Saúde, e não conseguiu responder esta questão tão simples. Qual é a dívida do Ministério da Saúde? Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar a si esta questão. Qual é, neste momento, a dívida do Ministério da Saúde? Ao longo de todo o debate da especialidade, a equipa ministerial da Saúde não conseguiu responder a esta pergunta tão simples. Eu espero que, obviamente, o Sr. Ministro das Finanças consiga responder de forma serena e concreta a esta pergunta. Qual é, neste momento, a dívida global do Ministério da Saúde? Quarta questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, recentemente, num programa de televisão, classificou como inaceitável, a expressão foi essa, o facto de hoje os contribuintes que são casados estarem a sofrer uma discriminação fiscal face aos contribuintes que se divorciaram e que pagam uma pensão de alimentos. O Sr. Ministro classificou, eu penso que o termo foi mesmo esta, como inaceitável. A verdade, Sr. Ministro, é que este é o quarto orçamento do Partido Socialista. Penso que é, se não me falha a memória, o terceiro orçamento que tem a sua marca. E até hoje esta situação subsiste. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se está disponível para aceitar alguma proposta de revisão deste quadro e desta situação. Há várias soluções para fazermos, Sr. Ministro. Desde dar um abatimento semelhante aos casais
do que tem um contribuinte que esteja divorciado, desde aumentar as deduções com ascendentes ou, eventualmente, rever a tabela de deduções à boleta com descendentes, desde estabelecer um quociente familiar. Agora, Sr. Ministro, o que não pode acontecer é todos considerarmos esta situação como inaceitável, todos considerarmos esta situação como imoral e, ano após ano, nada a acontecer e nada a se fazer para rever esta situação. Está ou não está disponível para rever esta situação? Última questão, Sr. Ministro. O CDS tem vindo a falar há muito tempo esta parte de uma questão que para nós é muito importante, que é o pagamento das dívidas do Estado. Falámos, levantámos esta questão durante muito tempo e, finalmente, parece que o Governo do Partido Socialista está disponível para fazer alguma coisa. E o Sr. Ministro até terá dito que poderá haver um conjunto de soluções e, eventualmente, até o lançamento de dívida pública para se pagar esta dívida do Estado, de acordo com o que o CDS já tinha vindo a apresentar e a defender há algum tempo esta parte. Sr. Ministro, li o orçamento de ponta a ponta e não encontro lá nenhuma norma que autorize o Estado e o Governo a fazer isso. Está disponível para viabilizar uma proposta de permitir o lançamento de dívida pública para pagar todas estas dívidas do Estado e, desta forma, introduzir alguma liquidez na nossa economia, dar alguma liquidez às nossas empresas num momento em que, precisam tanto e estão tão necessidados até mesmo de liquidez? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o PCP, pela voz dos deputados Honório Novo e Eugênio Rosa. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu começo por dizer que eu não sou fã nem adepto dos concursos de Mister, nem de Miss, nem sequer dos concursos de Ministros, mesmo que eles sejam suportados pelo outrora credível Financial Times. Depois devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que na interpelação inicial, o Sr. Ministro não se referiu aos valores da taxa de IRC efetiva paga em 2008 relativamente a 2007. Não sei se não os tem, se não os tinha na oportunidade. E confesso-lhe também que nós temos uma enorme curiosidade em perceber porque é que há um setor económico no nosso país, um dos sujeitos passivos, dizem que pagam 15%, e a administração tributária diz que esses sujeitos passivos pagam 20. Esta contradição é absolutamente incontornável e, naturalmente, suponho até que será caso único no mundo. Passando para as suas declarações iniciais, Sr. Ministro, eu percebo que a sua intervenção inicial mostra a realidade com que estamos confrontados. O senhor vem nos dizer que os riscos descendentes para a economia nacional acentuaram-se desde que foi apresentada a proposta de lei do orçamento. Isto significa que, de facto, as previsões que lá estavam inscritas têm um risco muito maior do que aquele que era previsível ter, em situação normal, o risco de qualquer previsão macroeconómica. O reconhecimento disto é de sublinhar, Sr. Ministro, é de sublinhar o reconhecimento deste risco com todas as suas consequências. Agora, permita-me tirar duas conclusões. É que o Sr. Ministro recusa-se a tirar as conclusões desta sua declaração, que deve, naturalmente, ser notícia de primeira página, porque, de facto, são uma declaração muito grave, muito na sequência da gravidade da situação que o país atravessa. E não tira as conclusões que, na minha opinião, deveria tirar. A primeira era devolver algum rigor, repor algum rigor nas previsões do cenário macroeconómico. Já não se trata de prognósticos, Sr. Ministro, nem é a altura de brincadeiras. E, portanto, eu julgo que talvez houvesse tempo para, de uma forma séria, depois da declaração que acaba de produzir, fazer essa revisão e colocar os números das diversas componentes do cenário macroeconómico, crescimento, exportações, desemprego, no local certo, na previsão correta, devolvendo-lhes algum rigor. Segunda conclusão, que me parece que o Ministro não tira, é a opção política que deveria ser tomada face a um reconhecimento do agravamento da situação. Que é, será que o Governo vai insistir no mesmo déficit orçamental? Será que, apesar dos riscos descendentes se terem agravado, das exportações previsivelmente serem inferiores às previsões do governo, do crescimento previsivelmente ser inferior a 0,8%, do desemprego ser previsivelmente bem superior àquele que o governo prevê no Orçamento de Estado, e isto é reconhecido pelo Ministro das Finanças hoje aqui, de uma forma implícita, apesar disso tudo, o senhor mantém uma coisa, é a recusa da utilização da margem orçamental de que dispõe, mesmo no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Então, Sr. Ministro, isto é que é grave. Não é o Sr. Ministro reconhecer implicitamente aqui que as suas previsões falharam, que o senhor foi confrontado com a realidade. Não é virmos aqui e constatarmos um Ministro das Finanças que na última semana não se riu com as notícias vindas do desemprego do INE, nem se sorriu com as notícias vindas da fuga à recessão do país no contexto da zona euro, como eu vi pateticamente o Sr. Primeiro-Ministro sorrir. O senhor não deu a cara desta vez. O senhor não sorriu desta vez. Porque o senhor, se calhar, melhor que o Primeiro-Ministro, conhece a realidade da situação. Agora, o senhor, como responsável da área das finanças, deveria aqui dizer claramente que estamos perante uma situação que exige a utilização total da margem de segurança orçamental de que dispõe. Sr. Ministro, eu queria lhe colocar o problema noutro âmbito. É no âmbito financeiro. Que notícias é que neste contexto, no âmbito acentuado dos ricos, é que o senhor nos pode dar sem alarmismo sobre o setor financeiro? É que as notícias dos últimos dias, ontem soubemos que há mais um banco que se oferece em leilão, suponho que a Caixa Geral de Depósitos não irá comprar esse banco, suponho que o acionista maioritário não irá permitir essa compra, suponho, mas qual é a informação do Ministro das Finanças hoje sobre o sistema financeiro? Claro que não é a mesma de há um mês, quando dizia que era imune. Porque, entretanto, ocorreu a nacionalização do BPN. Mas mantém a informação de há duas semanas, quando aqui esteve a debater o orçamento, dizendo que não havia riscos em mais nenhum banco português. Garanto-nos isso. Garanto-vos que amanhã não iremos ser confrontados com notícias deste tipo. E, neste momento, passaria a palavra ao meu camarada Eugênio.
Sr. Ministro, eu gostava de lhe pôr algumas questões de natureza concreta. Primeira, prende-se com o problema do desemprego, mas não na ótica que tem sido abordada. Para além do aumento do desemprego neste último trimestre, penso que há um facto que também é extremamente grave, que é a destruição líquida de emprego. Portanto, neste trimestre, no terceiro trimestre, de acordo com o INE, foram destruídos cerca de 32 mil postos de trabalho, ou cerca de um terço do crescimento que os senhores durante tanto tempo apresentavam como um grande êxito do governo para atingir os 150 mil postos de trabalho. O Sr. Primeiro-Ministro, quando confrontado com os dados sobre o desemprego, disse que esses dados são melhores que aquele governo esperava e que eram boas notícias. Eu pergunto ao Sr. Ministro se acha que é uma boa notícia para os portugueses este aumento de desemprego e uma distribuição líquida de desemprego. Outro aspecto que, já que estamos, já que o cenário, e o Sr. Ministro acabou por reconhecer o cenário macroeconómico que está-se a degradar, como era previsível há bastante tempo e o Governo recusava-se em ver, a questão é que há necessidade, portanto, de um orçamento de verdade. Eu vou-lhe colocar uma questão que poderá também ter efeitos nesse orçamento e gostaria que me tirasse também essa dúvida. O Sr. Ministro, quando a nacionalização do BPN afirmou aqui que os prejuízos do BPN vão ser anulados de uma forma direta ou indireta com fundos públicos, eram de 700 milhões de euros. A pergunta é que lhe faço é se o Governo mantém ainda este valor ou já admite mais de 1.000 milhões de euros, como antigos administradores do BPN já afirmaram publicamente. Uma outra questão, e era ligada à necessidade de um orçamento de verdade, prende-se com o orçamento da Segurança Social, portanto a despesa cujo objetivo é pagar subsídios de desemprego. Se nós pegarmos nos dados do desemprego oficial, os 433 mil, e se juntarmos aquele desemprego, que são trabalhadores desempregados, mas que não são considerados nos dados oficiais, mas que são publicados pelo INE, nós chegamos a um desemprego, um valor de desemprego para o terceiro trimestre, cerca de 569 mil desempregados. Eu estou a incluir aqui, para ficar claro, os chamados inativos disponíveis e mais o subemprego visível. Isto corresponde a uma taxa de desemprego, não dos 7,7% oficial, mas já de 10,1%. Confrontado este dado com os dados publicados pelo Ministério do Trabalho de desempregados a receber subsídio de desemprego, conclui-se que apenas 43% destes estão a receber subsídio de desemprego. A questão que levanto concreta que lhe coloco, Sr. Ministro, é a seguinte. O orçamento, a despesa prevista no orçamento da Segurança Social para pagar subsídios de emprego, e estou a falar ainda de previsões, diminui relativamente à de 2008 em cerca de 12%. Mesmo se compararmos com a estimada para 2008, o crescimento é de apenas 3,6%. A pergunta que lhe coloco é se perante este agravamento do cenário de desemprego não haverá necessidade de fazer reajustamentos na previsão de despesa com subsídios de desemprego para 2009. Outra questão que eu queria colocar é ligada à dotação provisional, 650 milhões de euros. Cerca de 399 milhões de euros desta dotação estão afetas a despesas com pessoal, ao aumento das despesas com pessoal da administração pública. Se eu tirar a parte que fica para fazer face ao aumento de 2,9%, restam apenas 169 milhões de euros. A questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é que a lei do orçamento de 2009 cria uma contribuição de 7,5% para a Caixa Geral de Aposentações. Não estou a pôr em causa a justeza desta contribuição, estou a pôr apenas em causa os dados que são apresentados, portanto, para os dados que são apresentados que não revelam cobertura financeira desta despesa. Eu admitindo que apenas 60% das remunerações certas é que, sobre 60% das remunerações certas é que se calcula a contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, eu chego a um valor que é superior àquele que resta na dotação provisional, afeta às despesas com pessoal. Eu pergunto como é que vai fazer este milagre. Isto representa uma saída de milhares de trabalhadores da administração pública. Eu vou só terminar colocando só mais uma questão, que é a seguinte. A questão que eu queria colocar para terminar é a desorçamentação, de facto, eu não digo formal, que existe nesta proposta de orçamento. E ela prende-se com os prejuízos dos hospitais EPEs, que não estão contemplados. Até agosto de 2007 já somaram 845 milhões de euros a juntar, que se tem que juntar aos prejuízos deste ano e que o Ministério da Saúde se recusou a revelar, embora nós sabemos que eles ultrapassam os 200 milhões de euros, e a transferência que se está a fazer de realização de infraestruturas com transporte, relacionados com o setor de transporte, estou a pensar fundamentalmente em infraestruturas ferroviárias, para empresas que já estão tecnicamente falidas, como a REFER e a CP, e que terão de ser financiadas com empréstimo, quando isso devia ser financiado através do Orçamento Geral do Estado. A questão que eu pongo para terminar é se isto não é uma desorçamentação de facto, não estou a dizer formal. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugénio Rosa. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Sr. Ministro, eu quero colocar-lhe três questões para este debate na especialidade, que me parecem as mais importantes. No entanto, não deixarei de fazer um comentário, porque, como outros colegas, eu também li o artigo do Financial Times. Devo dizer-lhe que é com algum divertimento que hoje se lê uma imprensa como o Financial Times, porque, entendamos bem, os liberais hoje não são convidados para jantar por ninguém. Portanto, uma revista com estas credenciais tem sempre alguma dificuldade de ser levada a sério. Tanto mais que o Financial Times dá como grande destaque o responsável pela gestão do Eurogrupo. Enfim, se a gestão do euro foi inteligente no contexto desta crise que estamos a viver, então, enfim, pouca política económica seria necessária. Mas o que eu quero dizer, Sr. Ministro, é que não será por causa de um artigo na imprensa inglesa que este governo vai ser avaliado, ou que a sua performance como Ministro das Finanças vai ser avaliada. Ela vai ser avaliada pelos portugueses e vai ser avaliada em função da capacidade de resposta ou da não resposta aos problemas económicos, que são problemas fundamentais. E é precisamente sobre dois desses problemas que eu queria começar por lhe colocar questões. O primeiro é sobre a perspectiva económica deste ano e do próximo. Sr. Ministro, compreenderá que quando compara a média de 2008 previsível com a média de 2009 previsível, pode tratar este assunto com a superficialidade com que, por vezes, todos ouvimos comentários em flash interviews, ou com a profundidade e com o rigor que nos é exigido a todos. Nós, na verdade, não nos interessa nada as médias anuais, porque nós temos informação mais completa e, portanto, mais importante para a política económica. Temos uma informação oficial trimestre a trimestre. E, portanto, se sabemos já de factos concretos que nos dois primeiros trimestres houve um crescimento pequeno do produto, que no terceiro trimestre, que é quando há emprego sazonal, descemos para 0% em números confirmados, concluímos que o que nos interessa não é perceber se há uma determinada média do ano, mas é que, ao longo do ano, as dificuldades da economia foram-se agravando. Por isso estamos em estagnação no terceiro trimestre e diz-nos o Banco de Portugal, já é uma projeção, que vamos ter crescimento negativo, ou seja, redução do produto no último trimestre e, por causa disso, a média anual só será 0,5%. O que o Banco de Portugal nos está a dizer, Sr. Ministro, é que a recessão já existe e que no dia 20 de novembro já estamos em recessão e que no final deste trimestre essa redução do produto pode ser da ordem de 0,5% negativo. E, portanto, é face ao resultado no final do ano que nós vamos considerar se conseguimos recuperar a economia no próximo ano. E, por isso, as médias é um jogo que não tem nenhum sentido perante esta Comissão, muito menos perante o país. O facto de nós estarmos com os números confirmados em estagnação, com a expectativa baseada na informação disponível de que já estamos em recessão, obriga-nos a perguntar se o orçamento nos ajuda a sair desta dificuldade e, portanto, a fazer um crescimento no próximo ano que responda a estes problemas. Temos mais dados do que estes, no entanto. Crescimento das exportações dos dois últimos anos, 9%, 8%. Este ano, se chegarmos a 1,5%, é uma sorte. Ou seja, agora as exportações estão a diminuir em termos absolutos neste último trimestre, como estiveram no trimestre anterior. E eu creio que é aí, face a isto, Sr. Ministro, que o problema do desemprego se torna tão importante. Nós, neste momento, temos 434 mil desempregados. Quando o seu governo tomou posse, havia 412 mil. Temos agora 434 mil. O desemprego cresceu, por maior que seja o malabarismo dos números que o Governo nos apresenta. E por isso é que as políticas económicas, orientadas para a criação de emprego, orientadas para a melhoria das condições estruturais da economia e orientadas para o crescimento e para a distribuição, são tão decisivas deste ponto de vista e creio que essa é a única crítica sobre a qual se pode decidir
que o orçamento é ajustado ou insuficiente e desajustado. A segunda questão que eu queria pôr é sobre o sistema financeiro. Temos uma acumulação, um ritmo impressionante de notícias preocupantes do sistema financeiro. Sabemos que no BPI o La Caixa está à beira de ter 30% do banco, coisa que nunca teve até agora. Eu queria saber se isto preocupa o governo. A Sonangol ameaça reforçar a sua posição, que já é a componente mais importante no BCP. Queria saber se isto preocupa o governo. O BPN tem um buraco que ainda não sabemos a sua dimensão, mas eu gostava que o Sr. Ministro, porque nesta altura já passaram 15 dias sobre a intervenção do Governo, nos pudesse dizer se já tem uma abordagem sobre este caso. Sabemos hoje que Oliveira Costa foi constituído arguído e, portanto, há um processo que decorre no âmbito da Justiça, mas há uma matéria que a si e a nós, ao país, nos interessa diretamente, que é saber se há ou não há um buraco financeiro que é suportado pelos contribuintes. E no caso do Banco Privado Português, queria saber, Sr. Ministro, se o Estado dará o aval ou não à operação de um crédito de 750 milhões de euros, além do aumento de capital que o Banco anunciou que iria pedir aos seus acionistas. E, portanto, queria perceber qual é a dimensão desta dificuldade que este Banco tem. Somado tudo isto, vemos um conjunto importante de instituições financeiras portuguesas. E face a isto, o Sr. Ministro diz-nos que os problemas estão a ser resolvidos, que o crédito está a baixar. Bem, vamos fazer contas, Sr. Ministro. Em novembro, todas as pessoas que têm crédito à habitação atrelado ao Euribor, que é a grande maioria, vão pagar mais juros do que pagaram em outubro. Talvez em dezembro e em janeiro vão começar a reduzir-se essas prestações. Assim acontecerá. Mas, Sr. Ministro, não lhe escapou que o spread está a aumentar. E não lhe escapou, Sr. Ministro, porque eu vi, o Sr. Ministro viu também, de certeza absoluta, que esta semana um banco, o Santander, fez chegar à casa dos seus clientes uma carta com um pseudo-cheque de alguns milhares de euros para cada um, oferecendo-lhes um crédito pré-aprovado que as pessoas não tinham pedido, que tem 16% de taxa de juro. 16% de taxa de juro. Entendamos-nos bem, o que é que se está a passar no sistema financeiro? Ou seja, há um despautério sem qualquer limite. No momento em que os juros tinham que baixar, há uma indução ao crédito ao consumo com os juros mais elevados de sempre, ou seja, 5 vezes superiores à taxa de referência dos mercados financeiros europeus, do Euribor, que é oferecido para induzir um consumo e ao endividamento das famílias. E sobre isto, sobre todas estas matérias, o que está a passar no sistema bancário, qual é a realidade destes bancos, sobre isso eu queria a sua intervenção como Ministro das Finanças e, portanto, como responsável pela tutela desta área. A terceira e última questão que lhe quero colocar diz respeito à resposta que me deu. Sr. Ministro, no debate garantiu-nos que o Governo tinha tomado medidas para exigir às entidades financeiras que prestem informações a operações financeiras realizadas em offshore. E entregou-me um decreto-lei, eu agradeço-lhe. O decreto-lei era da véspera do dia do debate da Assembleia da República, mas eu fui ver o decreto-lei. E o decreto-lei não diz o que o Sr. Ministro nos disse. Porque os dois únicos artigos que interessam, porque há outros sobre outras matérias, a criação de um colégio de supervisores, etc., determinam alterações pontuais importantes no Código de Valores Mobiliários, dando poder à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários para poder avaliar a solvabilidade ou idoneidade dos titulares de órgãos de gestão de entidades de crédito. Eu lembro, por exemplo, que o BPN não é cotado, portanto não está sujeito a esta forma de supervisão, dando-lhes a possibilidade de pedir informação sobre metodologias adotadas na avaliação de ativos quando são transacionados em mercados sem transparência. Ou seja, se sociedades cotadas, mas não o BPN, tiverem operações em mercados sem transparência, como os offshores, a CMVM, vejam só, pode pedir informação sobre a metodologia na avaliação dos ativos. Não, Sr. Ministro. O Sr. Ministro nos disse foi outra coisa. Não era uma informação metodológica. Era a informação sobre as transferências para mercados não sujeitos a regras de transparência, ou seja, para os offshores.
E, finalmente, há um outro artigo que nos diz que sociedades abertas são obrigadas a comunicar participações detidas em sociedades fora da União Europeia. Uma boa medida. Mas isto não abrange a obrigação de informar, por exemplo, a tomada de participações em Gibraltar, ou nas Ilhas do Canal, ou em Palma de Maiorca, ou na Madeira, já agora, está exatamente, ou, por exemplo, Sr. Ministro, que permita uma empresa, como o BPN o fez, operar por via de Gibraltar para as Ilhas Caimã ou para outras empresas. Portanto, Sr. Ministro, estas medidas são razoáveis no seu âmbito, mas não tratam da patologia da criminalidade financeira em Portugal, e com isto concluo, Sr. Presidente, que se verificou no caso BCP, e que se verificou no caso BPN, e que prejudicou o interesse público, e que prejudicou o sistema financeiro, e criou fraudes e crimes, que foi a manipulação por via de transferências, algumas delas secretas e outras até clandestinas, para sociedades registadas em offshores. E por isso, Sr. Ministro, eu só queria agora a sua resposta a uma proposta. Foi apresentado, aliás, pelo Governador do Banco de Portugal e que o Bloco de Esquerda já apresentou, porque sabemos que o PS não o vai fazer, para a votação neste orçamento. O Governador propôs que fosse proibido, repito, proibido, a concessão de crédito a qualquer sociedade cujo dono, cujo proprietário não seja registado e conhecido. Porque há offshores que recusam a identificação do Ultimate Beneficiary Owner. E, portanto, nesses casos é proibida a concessão de créditos, que foi, aliás, o que aconteceu tanto no BPN como no BCP. E eu queria saber, Sr. Ministro, visto que o PS não fará essa proposta, se o Governo concorda com essa proposta do Banco de Portugal, porque ela vai ser votada sob a forma de uma emenda do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Monsanto. E para responder a este primeiro acervo de questões, tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Gostaria de começar por responder ao conjunto das questões que os deputados levantaram e depois, em algumas questões mais de pormenor, se o Presidente desse licença, eu poderia, em particular ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do Tesouro e Finanças, que pudessem dar algumas informações complementares.
Muito bem, Sr. Ministro.
Uma das questões que, de alguma forma, foi transversal ao conjunto dos grupos parlamentares tem a ver com o cenário macroeconómico e ao maior ou menor realismo que possamos considerar esse cenário tem. Eu procurei ser claro na minha intervenção inicial em evidenciar o nível de incerteza que nos rodeia e os riscos que rodeiam o desenrolar da nossa atividade económica nos próximos tempos. E nós poderíamos, neste momento, de alguma forma, dedicarmos, se assim quiséssemos ou achássemos isso prioritário, dedicar-nos a, sempre que temos novas informações e novos eventos ocorrem nos mercados internacionais, poderíamos dedicar a atualizarmos as nossas previsões. Diria, se calhar, todas as semanas, era um pouco ver o que é que se passou na semana anterior e rever as nossas previsões. E garanto-vos que, dada a instabilidade com que vivemos, e o nível de incerteza com que temos, com certeza que esse seria um trabalho sem fim e que seríamos obrigados todas as semanas a rever, ora num sentido, ora no outro, as previsões que pudéssemos ter feito. Eu não tenho dúvidas que, e aliás foi isso que eu procurei evidenciar na minha intervenção inicial, de que os riscos e incertezas que nos rodeiam são maiores e que, portanto, a verificação ou não do cenário que foi adiantado no relatório do orçamento está envolta de maior risco e de maior incerteza. Ora, o que me parece importante para o debate orçamental neste momento, e eu gostaria de ser muito claro quanto a isso, não é propriamente o estarmos agora a fazer um exercício de revisão de cenários,
que daqui a uma semana valeria ou estaria sujeito às mesmas incertezas e aos mesmos riscos com que o atual tem, ou se devemos antes, pelo contrário, face ao sentido previsível da evolução da conjuntura, que, conforme salientei, é no sentido de abrandamento de crescimento, de agravamento da conjuntura, de riscos acrescidos, é o de sabermos se a política orçamental, se as medidas que temos aqui no nosso orçamento, são ou não medidas ajustadas e adequadas a enfrentarmos essa situação. No fundo, era essa que é a questão que o Sr. Deputado Francisco Gonçalo levantava. E o que eu devo salientar é que, e procurei salientar isso também na minha intervenção inicial, ao falar nas medidas que, quer de natureza fiscal, de natureza que tenham a ver com o apoio à atividade económica no âmbito do financiamento da atividade, quer nas medidas de apoio social, é que este é um orçamento que visa, de facto, responder aos desafios e às dificuldades que, com certeza, nós vamos enfrentar no próximo ano, face à evolução que temos vindo a registrar na economia portuguesa e nas economias que rodeiam Portugal e com as quais nós nos relacionamos. E eu penso que é esse o aspecto, no meu entender, que deve ser prioritário na nossa discussão. Eu acho que aceito e compreendo que no ambiente de incerteza que temos, que qualquer um de nós poderá interrogar quanto à certeza dos números ou dos cenários, mas eu penso que o fundamental é percebermos que aquilo que eu acabei de dizer é o sentido da evolução da economia e, de facto, aí o sentido não é um sentido de melhoria, de crescimento, pelo contrário, o próprio cenário que é adiantado é o de que vamos ter um abrandamento do crescimento, que poderá ser mais ou menos acentuado face a esta incerteza que nos rodeia. Terá, obviamente, implicações nas famílias portuguesas, trará dificuldades a situação económica e financeira às empresas, e é de saber que temos ou não aqui um orçamento que nos permite enfrentar a situação. Essa é que deve ser a questão central do debate orçamental. Nós não estamos a debater, em boa verdade, não estamos a debater só o cenário, nós estamos a debater a política orçamental. E é de saber se, de facto, a política orçamental é ou não ajustada à evolução da economia, seja este cenário ou seja qualquer outro cenário que pensemos possa vir a ocorrer. Ora, a minha resposta é de que sim. Temos aqui um conjunto de medidas e de instrumentos que, devidamente utilizados pelo Governo, nos permitirão dar resposta às necessidades das empresas e das famílias portuguesas face às dificuldades que se esperam venham a ter de ser enfrentadas por todos nós ao longo do próximo ano. Levantou-se aqui uma questão, e em particular o Sr. Deputado Honório Novo, da questão de usar a margem de manobra. Sr. Deputado, pois a margem de manobra está aqui, e é bom que tenhamos alguma margem de manobra aqui, porque com certeza que aquilo que nós iremos e procuraremos fazer é cumprir as metas orçamentais. É óbvio que nós, e penso que é importante, até para manter as condições de financiamento da nossa economia, para não vermos agravados os spreads, que tenderão naturalmente, face à crise financeira, os spreads tendem, ou aliás cresceram de forma acentuada nos últimos tempos, e em particular desde que houve a falência do Lehman Brothers, os spreads deram um salto considerável nos mercados financeiros, agravando as taxas de juros em geral, e entretanto temos vindo a corrigir isso nas últimas semanas, conforme vimos, face ao conjunto de medidas que, de forma coordenada, têm vindo a ser tomadas, em particular na Europa e nos Estados Unidos. Os mercados têm vindo a reagir com a descida das taxas, mas é verdade que a percepção do risco de incerteza acrescida agrava os spreads. O spread, no fundo, reflete essa medida, mede a percepção de risco que existe no mercado. Ora bem, o que quero eu dizer é que, para além deste agravamento que naturalmente ocorre nos spreads em virtude deste acréscimo de incerteza e da percepção de risco que existe no funcionamento das economias dos mercados, se Portugal tiver uma orientação financeira, de política orçamental, de indisciplina, de abandono do rigor financeiro, Portugal vai ou veria ainda mais agravado os spreads aplicáveis à economia portuguesa. E, portanto, por isso mesmo eu acho importante que continue a haver o cuidado de rigor na condução das nossas finanças públicas, tendo em vista, com certeza, evitar um agravamento mais do que aquele que já resulta das condições do mercado, o agravamento, dizia, dos spreads aplicáveis sobre o financiamento da economia portuguesa. E aquilo que o Sr. Deputado chama margem de manobra, Sr. Deputado, é precisamente também o spread, se me permite a imagem, que nós podemos ter para cobrir o risco. Porque nós vamos ter um ano, eu já o reconheci aqui, com certeza nós temos, em comparação com anos anteriores, o ano 2009 é um ano com maior risco. E com maior risco mesmo no domínio da execução orçamental. E, portanto, também é bom que nós tenhamos, neste domínio, aqui alguma margem que nos permita enfrentar e cobrir, se necessário, os riscos a que poderemos estar sujeitos, sem deteriorarmos, obviamente, ou evitando deteriorar ou ultrapassar o limite de referência daquilo que é aconselhável e desejável em termos de déficit público. Portanto, a essa questão de se sim ou não a política orçamental é uma política ajustada para enfrentar os efeitos da crise internacional e as dificuldades que certamente todos nós iremos sentir nos próximos meses, a minha resposta é sim. Foi, aliás, essa a preocupação do Governo ao elaborar a sua proposta do orçamento. É trazer aqui um orçamento, que é um orçamento para apoiar as empresas e as famílias. E é isso que nós pretendemos fazer com este orçamento e é aquilo que nós não deixaremos de fazer ao longo, não só do que resta deste ano, mas também ao longo do ano de 2009. Temos consciência das dificuldades, não esperamos que elas se dissipem com um golpe de mágica ou de um momento para o outro. Vamos ter que enfrentar seriamente essas dificuldades. Não pretendo de forma alguma aqui estar a iludir os portugueses que para o ano vamos ter um ano desanuviado ou com facilidades, não. Vamos ter um ano, de facto, em que vamos ter que enfrentar os efeitos desta crise internacional e temos que estar preparados para isso e este orçamento é um instrumento fundamental para que isso seja possível. Ora, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, gostaria de comentar, penso que já respondi a esta questão do cenário macroeconómico. Sr. Deputado, a questão do crescimento e da relação do nosso crescimento com o crescimento dos nossos parceiros, eu creio que podemos fazer muitos exercícios de retórica em torno disso. Uma coisa eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado, e aliás o Sr. Deputado Vítor Batista chamou a atenção para isso. Sr. Deputado, nós começamos no início de 2005 com um crescimento que em termos trimestrais estava perto de zero. E tivemos uma recuperação do crescimento que fez com que atingisse 1,9% em 2007, um crescimento de 1,9%. Nós crescemos, só em 2007, mais do que o crescimento acumulado durante os tempos do governo PSD-PP. E, portanto, isso é um facto que nós não podemos ignorar. E, de facto, a economia portuguesa, que tinha vindo a recuperar o seu crescimento, ao mesmo tempo, e convém não ignorar, que estava a fazer um esforço considerável de consolidação orçamental, que tem sempre o seu quê de restritivo na procura agregada, e as necessidades da correção orçamental também, com certeza, fizeram com que esse crescimento não fosse um crescimento mais acentuado, fosse um crescimento mais moderado, de recuperação gradual, mas também para ser sustentável, para que pudesse ser sustentável, essa correção orçamental tinha que ser feita. E então ocorre uma crise financeira internacional que faz com que o nosso crescimento desacelere. E é isso que nós estamos a assistir ao longo de 2008. Um crescimento que tem vindo a desacelerar, que tem vindo a diminuir, uma desaceleração do nosso crescimento que é de esperar que continue conforme já reconheci, mas em comparação até com outras economias de forte crescimento, em comparação com outras economias europeias de forte crescimento e de economias até com melhor situação orçamental que Portugal, e recordo, por exemplo, Espanha e Irlanda, nós vemos que Portugal tem o seu crescimento, está a cair menos, e o seu déficit orçamental está a se aguentar melhor até do que o déficit desses dois países, que foram sempre apontados como grandes casos exemplares. Portanto, senhor, eu não estou com isto a querer dar qualquer tom de vitorioso, porque acho que não estamos em tempos para isso, mas estou a registrar dados de facto que têm a ver com o esforço e com uma política que foi conduzida com rigor, que está a ser conduzida com rigor e que está a procurar evitar que os efeitos desta crise sejam os piores possíveis sobre a economia. Pelo contrário, queremos minimizar esses efeitos e até agora esses efeitos têm vindo a ser contidos, embora fazendo sentido, como os números revelam. Ora, isto é muito diferente da situação em que tivemos em 2003, Sr. Deputado. O Sr. Deputado ignorou o que se passou em 2003, é que a economia europeia e a economia internacional estava a crescer e nós baixámos 0,8%. Sr. Deputado, se queremos invocar factos, portanto, não venha o Sr. Deputado dizer agora que o crescimento é fraco, a culpa não é da crise, a culpa é do Governo. De quem foi a culpa em 2003 de uma quebra de crescimento quando a economia mundial e europeia estava a aumentar? De quem é que teria sido? Não sei. Se calhar foi da oposição. Sr. Deputado, porventura. Penso que convém, onde eu quero chegar, Sr. Deputado, há certo tipo de considerações que eu acho que convém não invocar, e recordo um velho ditado chinês de que não te rias da neve no telhado do teu vizinho quando a soleira da tua porta não está limpa. É este o caso e convém, de facto, aqui prestar alguma atenção. Senhor Deputado, no que se refere à questão da alteração metodológica, eu pediria também, e há bocado esqueci-me de mencionar, depois ao Senhor Secretário de Estado adjunto e do Orçamento, que pudesse avançar um pouco mais naquilo que irei adiantar, mas a alteração metodológica que aqui temos tem a ver com um facto insólito no tratamento contabilístico das despesas com o pessoal na administração pública. O Sr. Deputado, não sei se sabe, que nós temos que transferir para a Caixa Geral de Aposentações um montante que visa cobrir duas necessidades. Uma parte que é transferida para a Caixa Geral de Aposentações tem a ver com aquilo que deveriam ser as contribuições referentes aos trabalhadores empregos na administração, que não têm existido e que foram introduzidas na administração indireta e agora, com o Orçamento de 2009, passam também os serviços da administração direta, os chamados serviços integrados à administração pública, a descontar para a Caixa Geral de Aposentações, em função, obviamente, dos funcionários, dos trabalhadores, ao serviço. E estes encargos, com certeza que são encargos com o pessoal, têm a ver com o emprego com o pessoal. Mas há um outro montante na transferência que é feita para a Caixa Geral de Aposentações, que não tem a ver com o pessoal a emprega, tem a ver com a necessidade de dotarmos a Caixa Geral de Aposentações dos meios necessários para pagar pensões aos reformados. E isto não é uma despesa com o pessoal. Isto é uma prestação social. Muito bem. O tratamento contabilístico que até agora tem vindo a ser dado é que é tudo tratado como despesa com o pessoal. E qual é agora qual é a mudança que ocorreu desde 2005 até agora? Ou, mais concretamente, desde 2006? É que nós fechamos a Caixa Geral de Aposentações. A Caixa Geral de Aposentações não tem mais subscritores. É, no fundo, digamos, uma entidade fechada. E, portanto, as contribuições de outros trabalhadores, designadamente fora da administração direta, deixa de haver novas subscrições, deixa de haver novas contribuições para a CGA, o que implica que o esforço do orçamento, em termos de transferência, tem que ser maior. O esforço tem que ser maior. Nós até poderíamos ter, isto é uma situação hipotética, nós até poderíamos ter uma situação onde não teríamos, por hipótese, funcionários na administração, faríamos uma transferência para a Caixa Geral de Aposentações para pagar as pensões, e tudo isto era tratado como despesa com o pessoal. Não havendo pessoal, hipoteticamente. Quer dizer, era esta, digamos, a incongruência. E mais, e isto é, e este é um fenómeno, e isto é uma realidade, e esta é uma realidade, Sr. Deputado, esta é uma realidade que tende a agravar-se, porque à medida que o tempo vai passando, é evidente que temos cada vez menos subscritores da Caixa Geral de Aposentações, cada vez temos mais necessidades de pagar reformas, cada vez é maior a componente da transferência que tem a ver com a cobertura de pensões e cada vez é menor a componente que tem a ver com o emprego. E, portanto, nós estávamos aqui a tratar, como despesa com o pessoal, uma verba que era, de facto, uma prestação social. E uma verba que é cada vez maior, não refletindo verdadeiramente os verdadeiros encargos com o pessoal na administração pública. E daí que o facto de passar a haver a contribuição de 7,5% para a CGA dos serviços à administração direta, à luz das regras do Eurostat, das regras que estão no Eurostat, o tratamento contabilístico adequado, diferenciando as duas situações, é justificável pelas regras do Eurostat. Quanto aos montantes, Sr. Deputado, aliás, eu tive a oportunidade de, no último debate, de pessoalmente lhe dar essa informação. Sr. Deputado, eu não duvido da competência da UTAU, mas também acho que a UTAU não tem o monopólio da competência. Porque eu também acho que os serviços da Direção-Geral do Orçamento e os serviços do meu Gabinete de Estudo e Planeamento também são tão competentes, são tão competentes quanto o tal, Sr. Deputado. São tão competentes quanto o tal. E, em boa verdade, esta mudança metodológica que refere, ela é referenciada nas páginas 138 e 139 do relatório. E aí é alertado, Sr. Deputado, faço um alerta explícito na página 138, de que os números não são comparáveis. Isso é dito claramente. Não são comparáveis, diz lá. E digo, ou informo o Sr. Deputado, de que a transferência do Estado para a Caixa Geral de Aposentações, ou a parte da transferência total, que é uma verdadeira transferência para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, tem a ver com pensões, com prestações sociais, é de 2.072,3 milhões de euros e não 2.913,5 milhões de euros, que é o valor que a UTAU considera. Em boa verdade, aquilo que é, de facto, transferência para a Caixa Geral de Aposentações, e, portanto, tem a natureza de prestação social, repito, é 2.072,3 milhões e não 2.913,5 milhões, que é aquilo que a UTAU considerou nas suas contas, porque aplicou uma taxa de crescimento desta transferência a todo o montante quando há verbas ou valores desta transferência que não estão ou que estão fora da consideração da avaliação da transferência efetivamente efetuada. Quanto às regularizações de dívidas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe que há um princípio de centralização da tesouraria. E o que nós aqui temos, de facto, é, na aplicação do princípio de centralização da tesouraria, por um lado, e, por outro lado, no âmbito em particular do setor da saúde, e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro irá ter a oportunidade de referir mais em pormenor essa matéria, no âmbito do fundo de existente na área da saúde para o pagamento de dívidas da saúde. Esse fundo é um fundo que já tem uma dotação que está disponível de 200 milhões e é um fundo onde os próprios saldos das entidades da área da saúde, em que a concentração e a centralização desses saldos no âmbito deste fundo permite mobilizar os meios financeiros necessários para enfrentar as exigências de pagamento de dívidas no setor da saúde. 200 milhões mais os saldos disponíveis no setor da saúde em entidades do setor que são mobilizáveis para esta finalidade. Mas o Sr. Secretário de Estado do Tesouro complementará as minhas informações. Quanto às necessidades de emissão de dívida, Sr. Deputado, as necessidades adicionais de dívida que possam... Não pensamos que este ano haja necessidade de alterar plafons, não para este ano, mas para o próximo ano, eu posso desde já informar o Sr. Deputado, que não estranhará que o Governo tenha uma boa relação com o Grupo Parlamentar do PS nesta matéria, que será proposto um reforço do limite de emissão de dívida possível em 2009 para fazer face às necessidades deste programa e que será um reforço da ordem dos 1.700 milhões de euros. Com certeza que com este programa de regulação de dívidas se pretende, de facto, reduzir o prazo médio de pagamento e manter uma disciplina neste domínio, isto é, de fazer com que um prazo médio mais baixo passe a ser o benchmark da atuação ou de referência dos serviços públicos no que se refere a prazos de pagamento. Quanto às questões que levantou do setor automóvel, eu peço ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais que depois o esclarecerá quanto a isso. A questão que referiu para o reformado, Sr. Deputado, eu acho que se está a empolar muito a questão da diferenciação ou da forma diferenciada como as contribuições para a ADSE dos reformados, essa diferenciação face aos trabalhadores efetivos em exercício de funções na nossa administração. Sr. Deputado, os trabalhadores portugueses, em geral, descontam para a Segurança Social na base de 14 meses. E essa deve ser a regra. Os descontos que nós, qualquer trabalhador português deve fazer, em meu entender, devem ser feitos com base nos 14 vencimentos que tem ao longo do ano. Excepcionalmente, porque no meu entender a exceção que existe é, de facto, na administração pública, onde os trabalhadores da administração pública estão obrigados somente a pagar 12 ou a descontar sobre 12 meses. E essa é uma situação que nós iremos corrigir, de uma forma gradual. Portanto, os novos trabalhadores que venham ingressar na administração pública passarão a descontar na base de 14 meses e faremos gradualmente uma correção desta situação. Uma outra alternativa aqui que eu acho que também não faria sentido, porque iria implicar custos de processamento adicionais, mas que eu acho que, em boa verdade, o que é que era fazer? Era obrigar todos a pagar 14, compensando os trabalhadores do montante adicional. Mas era uma mera operação contabilística de obrigar a pagar e a compensar do outro lado, que eu penso que seria mais um custo adicional de processamento propriamente uma verdadeira correção, em meu entender, da situação. Agora, Há uma coisa que eu, há dois aspectos que eu gostaria de referir e que são ignorados quando se invoca que os trabalhadores reformados estão a ser prejudicados em comparação com os trabalhadores em exercício de funções. É que o trabalhador em exercício de funções desconta 1,5% do seu vencimento para a ADSE. Isto é, descontando 12 meses, ele no ano desconta o equivalente a 18% do seu vencimento. Ou do mês de vencimento. Desconta 18% de um mês de vencimento. Os trabalhadores aposentados descontam somente 1,1% do seu vencimento durante 14 meses. O que quer dizer que, em termos anuais, descontam 15,4% de um mês de vencimento. Portanto, estão a descontar menos que os trabalhadores em exercício de funções. E mais, todos os trabalhadores na administração pública, que estão na ADSE, portanto, sabemos que há, isto vai, portanto, está, é uma das medidas deste orçamento, mas todos os trabalhadores subscritores ou beneficiários da ADSE descontam 1,5%. Todos, qualquer que seja o seu vencimento. Os aposentados, somente acima de 611 euros mês, somente os aposentados com vencimentos acima destes 611 euros, que agora será atualizado a 2,9% para o ano, é que têm que descontar. Portanto, mesmo o universo aqui é mais restrito. Portanto, eu penso que, reconhecendo que há aqui uma diferenciação, ela não é uma diferenciação que esteja, em boa verdade, feitas as contas, a penalizar os trabalhadores, ou os ex-trabalhadores, portanto, os aposentados da nossa administração. Senhor deputado Vítor Batista, quanto à questão que levantou das freguesias, eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado dois artigos da Lei número 2 de 2007, portanto, a Lei das Finanças Locais. E o primeiro artigo é o artigo 32º. O número 5, eu até vou um bocadinho atrás. O artigo 30º da Lei define a existência de um fundo de financiamento de freguesias. E o artigo 31º e 32º, depois, determinam os termos em que este fundo deve ser repartido e quais os critérios da repartição deste fundo de financiamento das freguesias pelas freguesias. Não vou entrar por aí, porque não vale a pena. Mas o número 5 do artigo 32 diz o seguinte: a distribuição resultante dos números anteriores deve assegurar a transferência das verbas necessárias para o pagamento das despesas relativas à compensação por encargos dos membros do órgão executivo da freguesia, bem como as senhas de presença dos membros do órgão deliberativo para a recessão do número de reuniões obrigatórias nos termos da lei. O que o número 5 do artigo 32 diz é que as verbas necessárias para cobrir estas despesas saem do fundo de financiamento das freguesias, que na sua distribuição têm, obviamente, ou cobrem já estas necessidades. E recordo o artigo 8º, número 1, da mesma lei, que diz: não são permitidas quaisquer formas de subsídios ou comparticipações financeiras aos municípios e freguesias por parte do Estado, dos institutos públicos ou dos fundos autónomos, para além dos que estão previstos nesta lei. Portanto, Sr. Deputado, a minha opinião e a minha posição quanto a esta matéria é de que nós alteramos a Lei das Finanças Locais porque entendemos que precisávamos de uma lei que definisse regras claras quanto ao financiamento das autarquias e impusesse regras de rigor na gestão financeira, não só das autarquias, mas também da relação entre o Estado e as autarquias. E por isso mesmo eu acho que, além da iniciativa que o Governo tomou e que teve o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós cumpramos a lei que nós propusemos e que aprovamos nesta Assembleia, que tem regras claras de rigor neste domínio. E não parece que haja fundamento, em termos daquilo que a lei diz, para nos desviarmos deste princípio, que seria negar até a motivação, a justificação que presidiu à iniciativa de revisão da lei das finanças locais. Mas também chama a atenção do Sr. Deputado que o Fundo de Financiamento das Freguesias tem um aumento de 5% face ao seu valor, orçamentado para este ano. São cerca de 10 milhões de euros mais que vão ser atribuídos às freguesias. Portanto, eu penso que não há de forma alguma aqui qualquer redução de verbas a distribuir às freguesias em comparação com as verbas que foram transferidas este ano à luz da lei do orçamento de 2008. Quanto ao fundo de pagamentos do SNS, remetia também para o Sr. Secretário do Tesouro e das Finanças, que iria depois complementar aquilo que já de alguma forma fui referindo ao Sr. Deputado Miguel Frasquinho. O Sr. Deputado Mota Soares, o Sr. Deputado estranha a previsão da receita fiscal. Nós temos a taxa de crescimento que está no orçamento é 2,7, mas o Sr. Deputado considera aí que é uma parte das freguesias. Aliás, digo-lhe o que disse na altura ao líder da sua bancada, não vou discutir, obviamente, essas taxas. Mesmo ou tomando essa taxa de 3,9 que refere, Sr. Deputado, eu já tive a oportunidade de responder isso ao líder da sua bancada no debate na generalidade. Nós não podemos ignorar que o que releva não é o crescimento real, mas sim o crescimento nominal do produto. Sr. Deputado, não é de estranhar que com o crescimento reduzido real a receita fiscal possa ter um crescimento mais acentuado. Eu recordo ao Sr. Deputado que em 2003, apesar da economia se ter contraído, ter tido um crescimento negativo do PIB em termos reais de 0,8%, a receita fiscal aumentou 2%, por exemplo. Mas também chama a atenção do Sr. Deputado para o seguinte. Durante o ano 2008, se nós expurgássemos da receita fiscal aquilo que são os efeitos que resultaram da descida do IVA, da taxa de 1 ponto do IVA, das alterações da tributação automóvel, por exemplo, e da contribuição rodoviária, Sr. Deputado, nós teríamos um crescimento da receita que está subjacente em 2008 de 6,1%. Portanto, se nós expurgássemos essas mudanças de taxas, essas reduções efetivas de impostos que tivemos nesses domínios, nós teríamos um crescimento de 6,1, com o crescimento esperado de 0,8, Sr. Deputado. Portanto, não é legítimo procurar fazer essa associação um bocado mecanicista entre o crescimento e a receita fiscal. Sendo certo, é evidente que haverá flutuações, mas não há aqui, digamos, um efeito mecânico de um para um, chamemos-lhe assim, conforme dá a entender nas suas observações. Sr. Deputado, isto é conseguido, com certeza, graças às melhorias da eficiência e da eficácia da nossa administração fiscal, e eficiência e eficácia que tem vindo a reduzir de forma significativa as situações de erro e até as situações que invoca de, muitas vezes, os contribuintes poderem estar a ser sujeitos a iniciativas que podem não estar corretas da parte da administração. Portanto, o facto de haver erros por parte da administração não nego, e eles têm ocorrido, e quando detectados são, obviamente, reconhecidos e há a preocupação de rapidamente os corrigir. Mas, Sr. Deputado, não há aqui qualquer intuito de deliberadamente desrespeitar ou atropelar os direitos dos contribuintes. Esses direitos são respeitados, E são essas as orientações e as instruções que são dadas à administração fiscal, é que obviamente que sejam diligentes, exigentes, no cumprimento da sua missão, que é cobrar os impostos, designadamente cobrar os impostos em falta, de quem já devia ter pago os impostos há muito tempo e ainda não o fez, de o fazer, mas respeitando os direitos dos contribuintes. E se os erros ocorrem, e não nego que possam ocorrer, apesar de tudo, tenha havido uma melhoria significativa neste domínio, onde o número de erros tem vindo a ser reduzido. O Sr. Deputado referiu aqui a questão da avaliação e de declarações do Secretário de Estado da Administração Pública. Sr. Deputado, há aqui uma coisa que eu acho que, mais do que estar a comentar a linguagem aplicada, há aqui uma coisa que eu acho que convém não esconder. E convém não esconder a preocupação central do Secretário de Estado e do Governo nesta matéria. É de que, se os serviços não efetuarem a avaliação dos seus funcionários, conforme está previsto no regime de avaliação, no CIADAP, nós estamos a prejudicar os funcionários. E aquilo que o Secretário de Estado procurou alertar foi para a imperiosidade de que se faça essa avaliação. Porque não fazer a avaliação dos funcionários é prejudicar os funcionários. É comprometer as suas possibilidades de progressão na carreira, de melhoria salarial, etc. E essa é uma responsabilidade que todos temos e, essencialmente, neste momento, é uma responsabilidade primeira dos responsáveis dos respectivos serviços. Isso tem que ser feito. Estão previstas sanções na lei para os dirigentes que não cumpram essas suas obrigações. Pode levar à sua destituição, ao fim da sua comissão de serviço. Qual a dívida do Ministério da... Qual a dívida do Ministério da Saúde? Eu posso adiantar, Sr. Deputado, que no âmbito da iniciativa de regulação das dívidas, nós procuraremos pagar todas as dívidas já vencidas acima de 90 dias, que nos parece ser um prazo aceitável nas práticas correntes de relações comerciais entre entidades, e no esforço na área da saúde para a regulação dessas dívidas poderá atingir cerca dos 1.000 milhões de euros essa regularização. Quanto à questão das pensões de alimentos, como há pouco referi, como sabem, há uma boa relação com o grupo parlamentar do Partido Socialista, e o Partido Socialista, ao que sei, ele próprio tem uma proposta neste domínio que vai de encontro não só às preocupações que eu já manifestei há algum tempo, conforme recordou o Sr. Deputado, mas também penso que vai de encontro às próprias preocupações expressas pelo Sr. Deputado. Quanto à questão das dívidas, eu creio que já vos esclareci quanto às necessidades de emissão de dívida para fazer face às regularizações de dívidas. Sr. Deputado Honório Novo, a taxa efetiva de IRC em 2008 mantém-se nos 20%. E, Sr. Deputado, eu não vou aqui reproduzir um debate que já tivemos o ano passado, isto é recorrente. O Sr. Deputado invoca os números da APB. Nós temos o nosso próprio método e a fórmula de cálculo daquilo que é a taxa efetiva, ela está explicitada no estudo que lhe referi, que está disponível na net, mas que eu enviarei ao Sr. Deputado, e a APB calcula a taxa efetiva de forma diferente daquela que a DGC calcula. Eu trabalho com os números do Ministério das Finanças, e com a fórmula de cálculo que já há muito tempo a DGC tem vindo a aplicar e é aquela que nos permite calcular a taxa efetiva de tributação no setor financeiro com outros setores de atividade económica, e é isso que está a ser feito. A nota que eu já tenho preparada para lhe enviar explicita também a fórmula usada no cálculo desta taxa efetiva. Eu creio que já respondi às questões que têm a ver com os riscos da conjuntura e a política orçamental. Quanto à situação do setor financeiro, Sr. Deputado, o que eu lhe devo ou posso informar, quer a si, quer ao Sr. Deputado Francisco Louçã, é de que o Governo tem vindo, aliás, como comprovadamente se tem verificado, tem vindo a acompanhar muito de perto a evolução do nosso setor financeiro e tem vindo a disponibilizar instrumentos que permitem ao setor financeiro enfrentar as dificuldades que os mercados financeiros apontam ou apresentam, designadamente em termos de liquidez. Temos um sistema de garantias que foi estabelecido e essas garantias estão a ser usadas pelo setor financeiro português para poder aceder à obtenção da liquidez necessária para financiarem a economia. Temos uma iniciativa no domínio do reforço dos capitais próprios de base, chamado Tier 1, das instituições de crédito, no sentido de reforçar a solvabilidade dessas instituições, e é muito natural que as instituições que apresentem ou que entendam dever reforçar face aos rácios existentes os seus níveis de solvabilidade, que o procurem fazer, isto respondo ao Sr. Deputado Francisco Louçã, que o procurem fazer antes de recorrer a uma entrada de capital do Estado, que procurem fazer reforçando os capitais dos seus próprios acionistas. E primeiro, antes de pedir ao Estado, que peça aos seus próprios acionistas que aumentem os capitais próprios dessas instituições. E, portanto, haverá algumas instituições de crédito que estão a desenvolver esforços no sentido de aumentarem o seu capital com contributos dos seus acionistas, de forma a aumentarem o rácio de solvabilidade para um patamar superior, dando-lhes maior robustez financeira e, nesse sentido, dando até maior segurança e tranquilidade aos portugueses e aos depositantes, aos clientes destas instituições. Quanto às questões de saber se o Estado dá ou não dá aval, a lei prevê um conjunto de informações que devem ser prestadas pelas entidades que pedem o aval do Estado. Prevê que o Banco de Portugal e o Instituto de Gestão de Crédito Público analisem o processo e depois, na base da análise que fazem do pedido, e um pedido que tem a ver com operações em concreto de financiamento, emitem uma recomendação ao Ministro das Finanças, que será a última pessoa, ou que terá a última decisão de conceder ou não o aval, à luz da informação e do parecer que será dado por este serviço. Posso informá-los, Sr. Deputado Honório Novo e Deputado Francisco Louçã, que até este momento ainda não assinei nenhum aval a conceder, mas há alguns que estão a ser preparados e muito em breve, é natural que eu venha a assinar alguns desses pedidos à medida que o Banco de Portugal e o IGCP os despachem e os submetam à minha apreciação. Ainda no que se refere ao doutor, Sr. Deputado Eugénio Rosa, Sr. Deputado, as notícias sobre o desemprego e a distribuição líquida de emprego, Sr. Deputado, é óbvio que não, até leva mal que me pergunte se eu acho que é boa notícia. Até leva mal que me pergunte, Sr. Deputado. É óbvio, Sr. Deputado, que não são boas notícias, esta conjuntura, esta situação, com os efeitos que tem, e conforme veio por recentemente, no desemprego e no emprego, não pode ser boa notícia para ninguém, para ninguém. Não é verdade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer, talvez está a fazer juízos de intenções, quanto a essa matéria. No que se refere à questão do desemprego e a dotação inscrita no Orçamento da Segurança Social, eu não me vou alongar muito nisso, Sr. Deputado. Nós já discutimos isso também na discussão na Generalidade e o próprio Sr. Deputado respondeu à questão, porque a dotação tem um aumento de 3,6% face à execução prevista para este ano e há um reforço das verbas destinadas ao subsídio de desemprego no ano de 2009. A contribuição para a CGA não sai da dotação provisional, Sr. Deputado. Os 7,5% não saem da dotação provisional. Isso já está, as dotações orçamentais, os plafons, conforme nós chamamos, os plafons orçamentais definidos para os Ministérios foram já plafons que incorporam a verba necessária à cobertura dos 7,5% que os serviços irão ter que pagar à CGA ao longo de 2009. Quanto à questão dos prejuízos dos hospitais EPE, Sr. Deputado, os hospitais EPE não consolidam, conforme sabe, para efeitos do cálculo do déficit, como as outras empresas, as outras EPEs, com a exceção da Estradas de Portugal, e portanto, que é a mais importante. Mas a cobertura dos prejuízos que seja feita através de dotações de capital nesses hospitais, isso é contabilizado como despesa orçamental. Portanto, se as necessidades de cobertura de prejuízos destas instituições for coberta com dotação de capital, essa dotação de capital é despesa orçamental e, portanto, tem efeitos no déficit. De qualquer modo, chama a atenção, Sr. Deputado, que a Constituição destes hospitais EPE têm vindo a revelar resultados muito positivos porque em termos de indicadores financeiros e em termos de redução dos tais prejuízos que refere, essa redução tem vindo a ser operada e os resultados em termos da conta de exploração desses hospitais têm vindo a melhorar esse é um resultado muito positivo que, aliás, nós não nos temos cansado de sublinhar junto da entidade europeia que audita e acompanha estas realidades, que é o Eurostat. Senhor Deputado Francisco Louçã, eu não percebi onde é que o Senhor Deputado quer dizer quando diz que temos uma estagnação. Está confirmado. Mas depois diz, a recessão já existe. Senhor Deputado, em que é que ficamos? Estamos em estagnação? Ou estamos na recessão? O senhor deputado insiste e fará o que bem entender. Acho que ainda estamos numa democracia, portanto, tem direito de expressão, não suspendeu a democracia, portanto, o senhor deputado pode opinar conforme bem entende, mas o Sr. Deputado insiste já em a dar a ideia de que já estamos em recessão, Sr. Deputado. Já estamos em recessão. Sr. Deputado, não é isso que diz, não é isso que diz o Banco de Portugal, não é isso que dizem os números. Essas são conclusões que o Sr. Deputado quer tirar, mas que não vejo em que é que se possa sustentar. Uma coisa não acho que é um facto, e acho que ninguém nega, é que estamos, de facto, perante uma desaceleração do crescimento, uma redução do crescimento, e com certeza que os números que temos vindo a obter confirmam aquilo que já temos vindo a reconhecer há algum tempo, a esta parte de que esta crise internacional tem um impacto negativo nas nossas condições de crescimento. O Orçamento de Estado ajuda ou não ajuda? Sr. Deputado, acho que já respondi essa questão. Eu creio que é precisamente esse o desafio central que se coloca a esta proposta de orçamento. É que se face a estas perspectivas de evolução da economia, nós temos ou não aqui um orçamento que nos permite enfrentar a situação, e a minha resposta, como disse, é que sim. Duas observações finais, Sr. Deputado. A carta do Santander que refere, eu não a conheço. Não a conheço, mas não tenho razões para duvidar da informação que prestou. Sr. Deputado, não... devo confessar que não simpatizo com certas práticas agressivas de mercado. Não simpatizo. E eu espero bem que neste domínio as entidades que têm por obrigação supervisionar e impor boas práticas de conduta neste domínio intervenham e corrijam aquilo que possa ser entendido eventualmente como excesso neste domínio. Aliás, essa entidade tem recentemente poderes acrescidos neste domínio, precisamente para que possa intervir perante práticas desta natureza. Em segundo lugar, se esta observação deve ser feita, acho que também devo fazer aqui um alerta aos destinatários destas cartas. É que não se deixem iludir. E que resistam àquilo que pode parecer um dinheiro fácil, que pode ser sempre muito amargo a prazo. E, portanto, eu acho que também é a responsabilidade dos portugueses, de cada um, ter consciência, perdoem-me o termo, daquilo em que se mete. E só se mete se decidir aceitar coisas deste género. E, portanto, aqui o meu alerta para que não se deixem, de facto, tentar facilmente e que não assumam responsabilidades relativamente às quais possam vir a ter, ou avaliem, possam vir a ter dificuldades em honrar compromissos. E eu acho que esse alerta também deve ser dado. Quanto às propostas do Banco de Portugal, Sr. Deputado, com certeza que, e já o disse aqui mais do que uma vez, e tenho dito não só como ministro, mas noutras funções que defendi, que tudo o que sejam iniciativas que reforcem a transparência dos nossos mercados só podem ter o meu apoio.
Muito obrigado.
E eu pedi ao Sr. Presidente que fosse possível a cada um dos secretários de Estado que muito brevemente pudessem concretizar um pouco mais alguns esclarecimentos adicionais. Eu pedi ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado adjunto do Orçamento, que pudesse sobre as... estava a ver... a questão metodológica, da alteração metodológica, ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças sobre a regulação de dívidas e, em particular, do fundo de... do Fundo de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, e ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a questão da habitação automóvel que foi levantada pelo Sr. Deputado Francisco.
Muito bem, Sr. Ministro, 3 minutos a cada Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, relativamente à questão técnica, eminentemente técnica. Eu penso que, sendo uma questão eminentemente técnica, provavelmente já gastámos tempo a mais. Mas vale a pena esclarecê-la, porque o Sr. Deputado Miguel Frasquilho, provavelmente movido por alguma, eu diria, neblina partidária, insiste num erro de metodologia, quer em contas nacionais, quer em estatística. E o Sr. Ministro esclareceu de uma forma cristalina a questão da contabilização em contas nacionais. Eu diria que só acrescentaria um pequeno pormenor. Só acrescentaria um pequeno pormenor. É que uma boa parte, ou seja, todos os funcionários públicos que entraram em 2007 e 2008, já não descontam para a Caixa Geral de Aposentações e fazem descontos para a Segurança Social. E esses descontos são contabilizados como despesas com pessoal. A proposta, no ponto de vista do deputado Miguel Frasquilho, implica que continuássemos a contar os descontos para a Segurança Social uma vez
e os descontos para a CGA que são imputados, outra vez. Isto eu chamo, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, uma espécie de masoquismo orçamental. Sr. Deputado, as regras do Eurostado são claras, nós estamos a aplicá-las. O erro estatístico do Sr. Deputado Miguel Frasquilho, que tem naturalmente também razões, e as razões aqui eu diria que são mais do que uma neblina partidária, aqui são um autêntico nevoeiro, porque é um erro crasso. Quando nós temos uma ruptura de uma sucessão cronológica, o que é que se deve fazer? E eu ensinei isso aos meus alunos ao longo de 20 anos. Quando há uma ruptura de série, deve-se fazer uma conciliação. E a conciliação ou se faz de uma forma correta ou de uma forma incorreta. Há a boa maneira de fazer e há a má maneira de fazer. Como temos um troço antigo, como temos uma parte antiga da série e temos uma parte moderna da série. Temos uma parte que obedece uma metodologia nova, temos uma parte de uma metodologia antiga. A boa prática, aquilo que se recomenda, é que se utilize a nova metodologia, é que se utilize o segmento novo da série para que os dois troços possam ser, os dois segmentos da série possam ser comparáveis. E o que o Sr. Deputado faz é precisamente o contrário. O Sr. Deputado insiste em continuar a duplicar a despesa que já vimos, que não faz sentido absolutamente nenhum, à luz da metodologia do Eurostato, para insistir, e só por razões partidárias, para duplicar a despesa. Porque, Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado está a fazer é manter o erro, manter a incorreção, para empolar, duplicar a despesa. Senhor Deputado, a despesa em percentagem do Produto Interno Bruto que está no nosso orçamento, de 46,0%, é a despesa correta. É a despesa que corresponde à conciliação correta da série. Senhor Deputado, podemos fornecer-lhe toda a série corrigida deste erro, ou desta alteração metodológica. E devo dizer, Senhor Deputado, que quer utilize uma metodologia, quer utilize outra, o resultado é o mesmo. Ou seja, se considerar a antiga metodologia, as despesas com pessoal descem pelo menos 2 pontos percentuais, de 2005 para 2007, para não falar em 2008. Se utilizar a nova metodologia, tem a mesma evolução. Tem, é certo, se utilizar a antiga metodologia, naturalmente está a duplicar a despesa, tem um nível mais elevado. É isso que interessa ao Sr. Deputado. Mas é isso que está errado, Sr. Deputado. Nós devemos utilizar a nova metodologia. E a nova metodologia implica que toda a série seja... que é comparável, aliás, com os outros países. Esta é a boa metodologia. Ó, Sr. Deputado, por amor de Deus, não insista no erro, porque é muito grave. E eu penso que nós, pelo facto de termos funções partidárias, ou inclusivamente no Governo, não devemos suspender o nosso raciocínio analítico e matemático. Devemos continuar nesta matéria a ser objetivos. E não vale a pena, portanto, insistirmos neste erro. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Orçamento, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Tem com vocês a palavra.
Gostaria de, relativamente às questões referentes à regularização das dívidas das administrações públicas, de esclarecer o seguinte. Efetivamente, a evolução que tem vindo a verificar-se ao nível da regularização das dívidas das administrações públicas tem vindo a merecer uma evolução, ou tem vindo a verificar uma evolução favorável ao longo dos últimos meses, também, naturalmente, por iniciativa do programa oportunamente aprovado pelo Governo, enfim, tendo como objetivo um pagamento atempado, um pagamento a horas. Sucede, e já o reconhecemos, que os resultados ao nível deste programa são resultados que estão claramente aquém daquilo que é a nossa ambição e daquilo que são as nossas metas nesta matéria. Bom, e foi por isso mesmo que o Governo, muito recentemente, aprovou precisamente um novo procedimento de regularização extraordinária das dívidas das administrações públicas, tendo em vista acelerar esse esforço de redução. E, para esse efeito, aquilo que, ou as medidas que foram tomadas, passam basicamente pelo seguinte. Por um lado, no que diz respeito à administração local, pelo alargamento das medidas a municípios que não se verifiquem em situações de equilíbrio financeiro, designadamente municípios suscetíveis de adotar medidas de saneamento, ou mesmo municípios que se encontrem em situação de desequilíbrio, mas que, ao aderirem ao programa, reentrarão naturalmente na adoção de um procedimento de reequilíbrio financeiro para o efeito. E, portanto, sob esse ponto de vista, ao alargarmos, digamos, o âmbito dos municípios elegíveis, contribuímos também decisivamente para acelerar ainda mais a recuperação e a redução, melhor dizendo, do prazo médio de pagamento neste domínio. Uma segunda medida tem que ver com o acompanhamento que obrigatoriamente passa a ser feito com base em relatórios trimestrais que são levados para apreciação em Conselho de Ministros, para também, com base nisso, poderem, eu diria, em tempo mais oportuno, tomadas as medidas necessárias. Esta medida, em boa verdade, tem, sobretudo, uma importância política e simbólica, que é a de apontar este aspecto como uma prioridade política do Governo, da qual o Governo não descansará e não desistirá, enquanto não se alcançar um valor médio de prazo de pagamento aceitável na nossa economia, facilitando com isso a vida das empresas. A terceira medida foi claramente a criação de um balcão único no Ministério das Finanças, com base no qual se contribuirá também para um pagamento ainda mais atempado das dívidas já vencidas, tratando depois, naturalmente, o Ministério das Finanças e pela via da orçamental, da regularização interna dos montantes entre os serviços da Administração Central envolvidos neste processo de regularização de pagamentos. No que diz respeito às questões específicas da saúde, o Sr. Ministro já teve a oportunidade de referir o valor de que estamos a falar de dívidas vencidas potencialmente enquadráveis ao nível desta iniciativa e, portanto, dívidas com prazo de pagamento já superior a 90 dias poderão ascender a um máximo de cerca de 1.000 milhões de euros e, portanto, foi o valor que já foi referido pelo Sr. Ministro. Para este efeito, o que é que fizemos? O que fizemos foi alargar o fundo de pagamentos já criado há uns largos meses atrás pelo Governo para permitir utilizar precisamente esse mesmo fundo para a regularização das dívidas no setor da saúde. E, portanto, nós aqui contamos com cerca de 200 milhões de euros de disponibilidades que constam desse fundo. Contamos também com aquilo que são as disponibilidades existentes ao nível dos hospitais empresa, globalmente considerados, e que poderão ser utilizadas precisamente para este esforço de redução dos prazos de pagamento. Como cobrir globalmente esta iniciativa? O Sr. Ministro já referiu também. Estamos a falar de cerca de 1.700 milhões de euros, o que corresponde basicamente aos 1.200 milhões de euros para cobrir dívidas da administração local, mais os cerca de 40% relativos a dívidas da administração central, que já correspondia, digamos, à lógica de funcionamento do programa Pagar a Horas e que corresponde aos montantes suscetíveis de ser avançados pelo Tesouro para este efeito. E, portanto, refazendo as duas coisas, 1.200 mais 500 milhões de euros, os 1.700, cuja autorização de endividamento, de acordo com a informação que dispomos, será apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para constar da proposta de lei do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Tesouro. E agora a palavra ao Sr. Secretário de Assuntos Fiscais.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão colocada pelo Grupo Parlamentar do PSD, relativa à questão da tributação do automóvel, devo dizer que o Governo não faz mais neste orçamento do que continuar e calibrar a reforma que iniciou e que tem vindo a ser unanimemente elogiada a nível internacional. Efetivamente, o que nós temos verificado ao nível da tributação automóvel é que a transformação do IA no ISV, no Imposto sobre Veículos, traduziu-se numa redução significativa do nível de tributação automóvel. Efetivamente, se nós analisarmos os valores em causa, ocorreu nessa matéria a maior redução de impostos da história recente num determinado setor. Essa redução do imposto não vale em si mesma, vale pelos seus próprios efeitos. Como eu disse, ela é atualmente, a reforma portuguesa, é o paradigma da reforma, é o benchmark da reforma a nível da União Europeia. A própria Comissão Europeia adotou os pressupostos da reforma portuguesa como o pressuposto da tributação automóvel no horizonte de 2012. A reforma teve efeitos, ou seja, não é por acaso que o parque automóvel português é aquele que tem o menor nível médio de emissões da União Europeia. Ou seja, isso reflete, efetivamente, os resultados da reforma. Qual era o pressuposto da reforma? O pressuposto da reforma, conforme se recorda, traduzia-se na passagem do encargo do imposto na aquisição para um sistema misto de encargo também na circulação. E relativamente ao IUC, foi a primeira questão que foi colocada, o que nós estamos a fazer, ao nível da atualização que referiu, é basicamente prosseguir o intuito da reforma e transferir progressivamente, tal como se encontrava previsto em 2003, os encargos do montante da aquisição para o montante da circulação, o que implica, efetivamente, essas adaptações mais sensíveis nos veículos de 2007 e 2008, que foram aqueles que sofreram, efetivamente, uma maior redução do imposto no momento da aquisição. Ou seja, estamos unicamente a cumprir os pressupostos da reforma ao nível da circulação. Relativamente ao ISV, isto para a explicação relativamente ao IUC. Relativamente ao ISV, ao Imposto sobre Veículos, o imposto que é sustentado no momento da aquisição. O que nós estamos a fazer é recalibrar a reforma ao momento da tomada, da sua entrada em vigor. Ou seja, a reforma pressupõe uma tributação da cilindrada, cerca de 40%, e das emissões de dióxido de carbono, cerca de 60%. Nestes dois últimos anos, o que é que nós verificamos? Verificamos que o nível médio das emissões da indústria automóvel tem-se vindo a reduzir. O que é que nós fizemos? Voltámos a colocar o imposto, tomando em consideração a redução do nível médio das emissões. Ou seja, o equilíbrio inicial que tinha sido concretizado, tinha sido alcançado em 2007, nós neste momento estamos a colocar o imposto como no nível, no quilómetro zero dessa reforma. Ou seja, basicamente o que nós estamos é tentar manter o ímpeto ecológico do imposto automóvel, de forma a que as marcas continuam a manter um incentivo a oferecer a veículos menos poluentes e mais eficientes ecologicamente. Ou seja, no que nós estamos unicamente a efetuar é recalibrar os escalões do imposto automóvel. É mentira que isso constitua um aumento dos encargos dos veículos. Porquê? Porque, efetivamente, nós temos que analisar os veículos automóveis como realidades dinâmicas. As motorizações dos veículos alteram-se ano a ano. Não faz sentido nós pegarmos num veículo que já se encontra arcaico, em termos de motorização, e dizer, este veículo vai sofrer um aumento de 10% de ISV. Seria verdade se essa motorização continuasse a ser comercializada, mas não. Hoje as marcas, felizmente, e aquelas que não sofrem as dificuldades gerais ao nível da indústria automóvel e se verificam, aquelas que fizeram um maior esforço na adaptação ambiental das suas viaturas são aquelas que têm menos dificuldades hoje em dia. Não é por acaso. Não é por acaso. Ou seja, porque efetivamente adaptaram-se a uma realidade nova que é ela que hoje existe. E o nosso sistema fiscal encontra-se intimamente relacionado com este intuito. Ou seja, e nessa perspectiva encontra-se realmente adaptado às novas realidades. Ou seja, não existe qualquer aumento do imposto automóvel. Se verificar, até existe uma redução das taxas. Até existe uma redução das taxas no sentido da sua adaptação. Relativamente às dificuldades da indústria automóvel, obviamente nós somos sensíveis às dificuldades da indústria automóvel. Somos sensíveis, tal como somos sensíveis às dificuldades de todos os setores económicos. E é por essa razão que o Orçamento de Estado contém uma série de medidas que o Sr. Ministro já referiu na sua intervenção inicial, que visam precisamente apoiar determinados setores económicos nessa matéria. Obviamente, não estamos preocupados com o setor automóvel, mas atenção, nesta matéria nós já sabemos que em governo o PSD não governa contra os lobbies. Pelo menos poucos que na oposição não sejam os veículos transmissários da posição de alguns.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro vai ainda usar a palavra, 2 minutos para encerrar nesta primeira ronda de perguntas.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu espero não precisar de tanto. Olhando aqui para as minhas notas, constato que há aqui dois senhores deputados, o deputado Eugênio Rosa e o deputado Francisco Louçã, que levantaram questões relativamente ao BPM, que eu na minha resposta não referi. Meus senhores, o BPM, como sabem, foi nacionalizado. Em virtude da situação em que se encontrava de ruptura iminente de pagamentos, o Governo entendeu que essa era uma medida que se impunha de forma a defender os depositantes deste banco e a defender a estabilidade do sistema financeiro. E o Governo continua determinado na defesa destes dois valores, depositantes e estabilidade do sistema. As perguntas que me fizeram quanto ao montante de perdas apurado, e o Sr. Deputado foi responsável, e já passaram 15 dias, o que é que há a dizer, Sr. Deputado? Nós, nos termos da nacionalização que foi feita, entregamos este banco à sua gestão à Caixa Geral de Depósitos e solicitamos à Caixa Geral de Depósitos que nos apresentasse permita-me um anglicismo, um roadmap, quer dizer, uma estratégia, um caminho a seguir para ultrapassarmos e resolvermos a situação deste banco. Com certeza que a gestão atual está a apurar as situações, a identificá-las conforme se impõe e a preparar as suas propostas. É neste momento ainda prematuro adiantar, seja o que for, vamos deixar que a gestão faça o seu trabalho, que apresente as suas propostas ao Governo e, no momento, é a altura de nós podermos debater as alternativas que venham a ser adotadas pelo Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Vamos então passar à segunda ronda, começando pelo PSD. 5 minutos a cada grupo parlamentar tem a palavra, Sr. Deputado Miguel Frasquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu agradeço as explicações que o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado me deram. Algumas foram claramente insuficientes e irei, por isso, voltar aos temas. Sr. Ministro, quando o Sr. fala em revisões semanais para a questão do cenário macroeconómico, é evidente que não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar aqui é que o ponto de partida, o cenário inicialmente proposto, que nos foi transmitido a 14 de outubro, já estava ferido de morte. Porque já nessa altura se sabia, já havia informação disponível, claro que entretanto ela piorou, mas já se sabia que esse cenário não tinha credibilidade. O Fundo Monetário Internacional tinha informação disponibilizada já nessa altura, que saiu depois, mais tarde, foi confirmada pelo próprio Banco de Portugal e pela Comissão Europeia. Portanto, o cenário macroeconómico é um dos pilares em que deve assentar um orçamento do Estado. Quando este pilar é enfraquecido, naturalmente o orçamento do Estado não pode ter a mesma credibilidade. Isto parece-me claro como água. E depois, Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem dizer que em 2006 e 2007 tiveram um crescimento económico que foi superior a 2005 e 2004. Pois, com certeza, também em 2006 e 2007 a União Europeia registrou o maior crescimento económico desde 2000. Portanto, não vamos comparar a situação internacional em 2002 e 2003 com aquilo que se passou em 2006 e 2007. Ó senhor Ministro, e não quer que lhe recorde quem é que no fim de 2001 fugiu por causa do pântano, deixando a situação em que se haveria de cair em 2003, como é evidente. Portanto, Sr. Ministro, esta é a realidade dos factos e, portanto, não vamos escamotear esta realidade. Agora, no que diz respeito, eu vou ter que voltar à questão da alteração metodológica, porque ela me parece fundamental, não é uma mera questão técnica, como o Sr. Secretário de Estado do Orçamento aqui referiu. Sr. Ministro, eu começo por lhe agradecer a explicação que aqui forneceu quanto a esta alteração metodológica. Mas tenho que lhe dizer, tenho muita pena que esta mesma informação que o senhor hoje, 1 mês e 6 dias depois da publicação do relatório do orçamento, não, essa justificação, que é esclarecedora, sem dúvida, não constasse do relatório do orçamento do Estado. Isso, Sr. Ministro, há uns breves parágrafos perdidos no meio do relatório, nas páginas 138 e 139, em contabilidade pública, mas o senhor sabe, tão bem como eu, que nas páginas
fundamentais para a análise em contabilidade nacional, nas páginas 117 a 120, não há uma única linha sobre esta alteração metodológica que é fundamental. E mais, Sr. Ministro, eu sei também, o senhor também sabe, que esta alteração metodológica não está aqui em causa se ela está correta ou não. Até me parece, dou de barato, que ela está correta. O problema, com o Sr. Secretário do Orçamento já falo. Agora estou a falar com o Sr. Ministro. O problema, Sr. Ministro, é que isto não é modo de fazer as coisas. E isto, mais, há aqui informação que devia aqui constar, porque o método de cálculo do PIB também é afetado com esta alteração metodológica. E, portanto, eu também lhe deixo a questão. Qual é o impacto sobre o valor do PIB desta alteração que aqui é feita? E, portanto, o Sr. Ministro teve uma atitude que eu considero construtiva aqui, muito diferente da atitude do Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Que é uma atitude que eu considero absolutamente lamentável. Roçou a arrogância e achou que eu estou aqui, por causa desta, falando sobre esta alteração metodológica, que é um assunto muito mais técnico, é verdade, por motivos partidários. Oh, Sr. Secretário
lamentável.
De Estado, que erro lamentável da sua parte. E eu, o Sr. Secretário de Estado referiu, e bem, que dava estatística, era professor de estatística, por acaso quando eu também dei aulas na mesma universidade que o Sr. Secretário de Estado. Ó, Sr. Secretário de Estado, o senhor ensinava isto aos seus alunos. Ensinava este gráfico da página 120 aos seus alunos. O senhor permitia que os seus alunos comparassem o incomparável. É que aqui a questão, Sr. Ministro, isto é um escândalo que aqui está. Sr. Secretário de Estado, não é a questão de estarmos com a metodologia certa ou a metodologia errada. A questão é assegurar a comparabilidade para se poder retirar conclusões. E os senhores sabem que nós estamos carregados de razão quanto a isto. Isto que aqui está, Sr. Secretário de Estado, não é sério. E o senhor devia ter a humildade para o reconhecer.
Exatamente.
Porque o senhor faltou à verdade perante este Parlamento. E isso, quando o senhor compara os números de 2006, 2007 e 2008, e depois o de 2009, com uma metodologia completamente diferente, isso, Sr. Secretário de Estado, não é sério. E tanto não é sério que o Eurostat também levanta dúvidas quanto a esta questão, tal como a UTAU levantou. E tanto não é sério que o senhor não deu a informação à UTAU quando a UTAU a pediu. Não deu a tempo e horas, e pelos vistos continua a não dar, como a nota que aqui tenho justifica. Portanto, Sr. Secretário de Estado, não há nenhumas razões partidárias e eu só lhe posso dizer, se o senhor fala em neblina e nevoeiro para esta bancada, o que é que nós podemos dizer acerca da sua postura e das justificações que aqui deu, por acaso muito diferentes das que o senhor Ministro aqui também deu?
É um muro.
Eu só lhe posso dizer que o senhor Secretário de Estado, diferentes, o senhor Secretário de Estado faltou claramente à verdade. Não pode ser. Isto não é uma postura admissível num governo. Este relatório devia ser refeito com base nas informações que aqui hoje nos foram transmitidas e isso é que seria um bom serviço que os senhores prestariam ao Parlamento, aos portugueses, à comunicação social, a toda a gente. Isto que aqui está, Sr. Secretário de Estado, não é sério. E espero, e gostaria muito, lanço o repto ao Sr. Ministro das Finanças novamente, que me pareceu ter aqui uma postura bastante mais construtiva que o Sr. Secretário de Estado, que disponibiliza a este Parlamento as séries comparáveis para que possamos ter os dados de 2009 comparados com os dos anos anteriores. Portanto, eu agradecia que essa informação fosse disponível. Bom, então se é essa folhinha, Sr. Secretário de Estado, agradecia que fizesse chegar aos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Tem agora a palavra o Partido Socialista pela vossa deputada Marta Rebelo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar telegraficamente três questões ao Sr. Ministro e, porventura, a algum dos Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, relativamente à iniciativa para o reforço da estabilidade financeira prevista no capítulo 16 da proposta de orçamento, não sei se o Governo estará em condições de nos informar se a Caixa Geral de Depósitos vai recorrer a este esquema previsto no artigo 129 de concessão extraordinária de garantias pessoais por parte do Estado para procurar crédito no mercado internacional e assim como que pré-estabelecer as melhores condições de acesso ao crédito interbancário internacional por parte dos demais bancos portugueses posteriormente. Também ainda no âmbito de medidas extraordinárias relacionadas com a crise, não sei também se o Governo estará em condições de nos dar algumas informações sobre a situação de alguns bancos, que foi muito noticiada hoje, e ainda na sequência da nacionalização do BPN. Finalmente, relativamente a um aditamento ao Código de Procedimento e Processo Tributário, o artigo 95 da proposta do orçamento, aliás, o artigo 94 da proposta do orçamento, e editado ao Código de Procedimento e Processo Tributário, um novo procedimento de correção de erros da administração tributária, que nos parece uma medida manifestamente positiva, mas eu gostaria de saber se há uma previsão, não só financeira diretamente, mas uma previsão em termos de tutela dos contribuintes, que este novo procedimento de correção de erros vai traduzir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Rebelo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ter o poder de síntese da Sra. Deputada Marta Rebelo, mas estou, sinceramente, a pedir para mim próprio uma qualidade que não tenho. Mas, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, vamos voltar aqui a um ponto que me parece um ponto muito importante, que é o ponto da cobrança fiscal, da receita fiscal, e dos erros que, muitas vezes, a máquina da administração fiscal faz, passando por cima de direitos de contribuintes. Sr. Ministro, no passado fim de semana, veio ao público uma notícia, e eu até ao momento não a vi desmentida, que dizia que os funcionários das cobranças coercivas, os funcionários da máquina fiscal, que estão neste momento nos serviços de cobranças coercivas, foram estabelecidos objetivos individuais. Em alguns casos, dizia também essa mesma notícia, os objetivos podiam chegar a verbas como 75 mil euros por dia. Não é a primeira vez, Sr. Ministro, que nos últimos anos, nos anos mais recentes, nós vemos um pedido à máquina fiscal em final de ano para que possa cobrar mais, para que possa fazer mais cobranças no sentido de se tentar aumentar a receita fiscal no final do ano. O que eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, são duas questões. Primeira, se confirma ou se desmente este estabelecimento de objetivos individuais, eu reforço mais uma vez, estamos a falar de objetivos individuais e não objetivos dos serviços. E segundo, Sr. Ministro, se não lhe parece que nesta altura do ano, quase em final de contas, entre aspas, estabelecer e pedir a estes funcionários estes objetivos individuais, não lhe parece que isto objetivamente vai propiciar que possam acontecer erros, se não é uma pressão sobre um funcionário que está nas cobranças coercivas, e se isto não pode gerar uma pressão sobre o funcionário que vai levar ao estabelecimento de erros? Segunda questão, Sr. Ministro. Sr. Ministro, relativamente à avaliação da função pública, acabou por não me dizer se acha que a utilização do termo trucidade sobre funcionários públicos é uma linguagem própria. Não me respondeu a isso, lamento. Mas disse uma coisa que eu acho muito curiosa. Disse uma coisa que é o seguinte. Este governo está fortemente empenhado na exigência da avaliação. E que quem não avaliar os funcionários que têm no seu serviço sofrerá as consequências. Pode sofrer sanções e essas sanções podem levar, inclusivamente, à destituição. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar especificamente sobre um grupo de funcionários públicos que são os professores. Neste momento, os professores estão, como todos nós sabemos, num processo de avaliação muito conturbado. Vários professores têm a seu cargo a tarefa de avaliar colegas seus. Eu gostava de lhe perguntar, muito diretamente, se os professores que não avaliarem, que não fizerem esta avaliação, poderão sofrer estas mesmas sanções, nomeadamente a destituição que o Sr. Ministro falava relativamente há pouco tempo. Terceira questão, Sr. Ministro. Eu perguntei-lhe sobre a dívida total do Ministério da Saúde. E o Sr. Ministro respondeu-me que consegue estimar em cerca de 1.000 milhões de euros as dívidas do Ministério da Saúde acima dos 90 dias. Portanto, as dívidas vencidas há mais de 90 dias. Repito-lhe a pergunta, Sr. Ministro. Qual é que é a dívida total do Ministério da Saúde? Nomeadamente, qual é que é a dívida que está para lá destes 1.000 milhões? Nomeadamente, qual é que é a dívida que está abaixo dos 90 dias? Sr. Presidente, acho que consegui não esgotar os 5 minutos, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Tenho agora a palavra ao PCP, pela voz dos deputados Honório Novo e Eugênio Rosa.
A gente, troito, Sr. Ministro, eu lamento constatar que perante dificuldades acrescidas relativamente ao quadro da apresentação da proposta orçamental que o senhor hoje vem aqui reconhecer de uma forma suficientemente explícita e clara, o senhor não é capaz de alterar a sua opção fundamental e recusa-se, portanto, volta a insistir na utilização daquilo que, em nossa opinião, é uma margem orçamental disponível que todos, sublinho e repito, todos os países da União Europeia estão hoje a usar. E explicitamente a usar, reconhecidamente a usar. Só há um país que eu conheça que não a usa, Portugal. Infelizmente, pela sua voz, Sr. Ministro. Eu, sobre a questão da situação financeira, uma questão, aliás, agora repristinada para a deputada Marta Rebelo, coloquei-lhe uma questão muito concreta que o senhor não respondeu. Mas eu vou voltar a colocá-la. O acionista da Caixa Geral de Depósitos está a encarar a possibilidade de vir a comprar em leilão ou não a disponibilidade manifestada publicamente pelo BPP? Esta questão não foi respondida. Tal como lhe vou colocar uma questão acessória relacionada com o BPN e com a nacionalização do BPN. Hoje são claras as opções erradas, que, aliás, anunciadas pelo PCP na altura, de opção pela nacionalização apenas do BPN, deixando de fora o resto do grupo nas suas partes rentáveis. Hoje, pelos vistos, está à venda o ramo de seguros e está à venda o ramo de saúde. Também vem hoje nos jornais a disponibilidade manifestada pela Caixa Geral de Depósitos de adquirir o ramo de saúde da Sociedade Lusa de Negócios. Eu vou-lhe perguntar, o acionista maioritário e único da Caixa Geral de Depósitos deu instruções para que essa compra se concretizasse, de alguma forma, deu essas orientações? Gostava que me respondesse de uma forma clara. Este orçamento está marcado, Sr. Ministro, indelevelmente pela questão da supervisão bancária resultante dos acontecimentos do BPN ocorridos já depois da apresentação da proposta de lei, como sabe. Também sabe que o PCP apresentou um projeto de lei sobre o reforço do quadro sancionatório penal para crimes de mercado. Está, neste momento, nesta Assembleia. Depois de ouvirmos o Banco de Portugal, o Governador do Banco de Portugal, na semana passada, há 8 dias, entregamos um conjunto de propostas de alteração do Orçamento de Estado que vai criar um novo capítulo. Nós propomos a criação de um novo capítulo no Orçamento de Estado vocacionado para a supervisão bancária, com normas no RESIC relativamente à criação de equipas permanentes em instituições de crédito, com normas no RESIC destinadas à obrigatoriedade da supervisão bancária avalizar o crédito em estabelecimentos offshore. Aliás, ouvi o deputado Francisco Louçã também a anunciar a apresentação desta medida. Com normas no Código Penal para proteção de testemunhas. Com normas na Sociedade de Códigos, no Código de Sociedades Comerciais para fazer equiparar todas as ações a ações próprias, para contabilização dentro do limite dos 10% de ações próprias e para obrigar nos balanços a emissão de relatórios completos de interesses de acionistas em sociedades terceiras. Eu gostava de ouvir sobre este novo capítulo que nós propomos para o Orçamento de Estado a opinião do Sr. Ministro.
Sr. Ministro, eu coloquei algumas questões concretas e o Sr. Ministro não respondeu concretamente a essas perguntas. A questão que lhe vou colocar muito telegraficamente é a primeira: quanto é que vai custar aos serviços a introdução do desconto de 7,5% para a Caixa Geral de Aposentações e qual é a dotação para mudanças de posições remuneratórias previstas para 2009? Uma outra questão que o Sr. Ministro também não respondeu foi aquela que eu lhe coloquei relativamente às empresas e à situação das empresas de transporte. Para 2009 está previsto que estas empresas de transporte, incluindo a Refer, CP e Carris, vão ter de se endividar em mais de 290 milhões de euros para realizar infraestruturas que em princípio deviam ser realizadas e executadas através do orçamento, financiadas através do Orçamento Geral do Estado. A questão que eu coloco é esta, Sr. Ministro. Olhando para a situação líquida dessas empresas, elas todas têm situação líquida negativa e ela passou negativa de 2.800 milhões de euros para 3.200 milhões de euros. É uma situação insustentável. O que é que o Governo pretende fazer para sanear esta situação? Finalmente, só em relação a algumas questões que resultam da análise mais pormenorizada do orçamento, relativamente ao quadro que está no relatório do orçamento de 2009, com uma previsão de receitas fiscais, eu pergunto-lhe se no valor da receita prevista para 2009 já está incluída a parcela variável para as autarquias previstas no artigo 20 da lei de 2007. E se não está, qual é o seu montante? Porque isto tornará possível um aumento da carga fiscal. Uma segunda pergunta refere-se às informações vinculativas introduzidas, que se pretende introduzir através do artigo 90 da proposta de lei. A questão é que, em princípio, só poderão ser utilizadas por os contribuintes ricos ou pelos grandes escritórios, já que terão de pagar uma taxa entre 2.500 euros e 10.000 euros. A questão que eu coloco é esta. O que acontecerá se a administração fiscal for entupida com pedidos de informação e tiver possibilidade de responder dentro do prazo de 60 dias? Finalmente, há um outro artigo da proposta de lei em que o Governo solicita uma autorização legislativa para adaptar as normas internas de contabilidade às NIT. No entanto, nesse pedido de autorização constam matérias que nada têm a ver com as NICs, como são as tratadas nas alíneas I, J, M, P, Q, R, V, do número 2. A questão que lhe coloco é se não seria mais correto e mais transparente pedir uma autorização para estas matérias que não têm nada a ver com as NICs. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu registro a sua disponibilidade para, no quadro das boas relações com o Partido Socialista, para aceitar a proposta de proibição de créditos a sociedades offshore cujos proprietários são desconhecidos, mas quero precisamente, e por isso já valeria a pena este debate do ponto de vista desta bancada, agora quero voltar às questões do sistema financeiro, porque creio que elas só nos dão razões para aumento de preocupações. Eu disse-lhe, Sr. Ministro, que há algumas horas Oliveira e Costa foi constituído arguído. Quero transmitir-lhe a informação de que, entretanto, foi detido. E, portanto, as preocupações com o BPN e com o caso BPN são naturalmente importantíssimas, dada a gravidade do caso que está em cima da mesa. E, por isso mesmo, não deixarei de comentar uma notícia inusitada que aparece na Lusa, segundo o qual Alberto Martins e o Partido Socialista anunciam que, tendo rejeitado a audição de Miguel Cadilho e Dias Loureiro nesta comissão, vão impor a presença do Procurador-Geral da República. Diz Alberto Martins, vamos pedir, e já conversei com ele, para dar conta do processo de investigação criminal. Para dar conta do processo de investigação criminal. Ou seja, não se pode ouvir ninguém porque há segredo. Mas vai-se pedir ao Procurador que dê conta do processo de investigação criminal, o que evidentemente não pode fazer. Ou seja, a forma de impedir que o país seja esclarecido é só permitir a audição da pessoa que mais está sujeita à regra do segredo. E agora já não se pergunta o que é que o PS quer esconder, já se tem que perguntar o que é que o PS quer tapar com este tipo de iniciativas. E eu quero deixar aqui claramente este registro. Registro também, Sr. Ministro, que perante o caso Santander, e sabe que há cartas variadas para várias pessoas, chegam a 10 mil euros de cheque pré-aprovado, o Sr. Ministro reagiu de uma forma corretíssima, na minha opinião. E disse-nos o que tem que ser dito nestas circunstâncias, é que as pessoas não se deixem iludir. Mas que um Ministro das Finanças tenha que, perante a opinião pública, dizer que
para um dos grandes bancos comerciais ou para uma prática comercial abusiva em geral, as pessoas não se devem deixar iludir. Isto diz-nos muito do abuso que significa a prática de juros extorsionários e de crédito impositivo e de publicidade enganosa em que o sistema financeiro está mergulhado. E eu quero registar isto porque acho que é de uma enorme importância o que aqui aconteceu deste ponto de vista. Este sinal tem que ser dado, deve ser dado, e foi por isso que eu suscitei a questão, insistirei sobre ela e denunciarei todos os casos que conhecer deste tipo de abuso. Agora, Sr. Ministro, deu-nos alguns esclarecimentos sobre outras matérias de regulação bancária, da tutela do sistema financeiro, mas quando nos deu alguma informação, deu-nos uma notícia que me surpreendeu. É que perante o pedido do Banco Privado Português de um aval para um empréstimo de 750 milhões de euros, disse-nos que ainda não tendo decidido sobre esse, está a apreciar ou estão a ser apreciados alguns pedidos. Visto que todos os bancos comerciais que eu conheço disseram publicamente que não estão a recorrer a esse aval, eu queria, Sr. Ministro, que nos dissesse quais são os bancos que estão a processar pedidos de aval. E acho que é importante que saibamos, porque se trata de uma matéria de grande sensibilidade, mas também por uma razão estratégica. É que eu percebo que se possa invocar o risco sistémico sobre o efeito dominó no sistema bancário quando se trata de dificuldades de bancos, que são bancos comerciais, que têm depósitos, que emprestam e que recebem depósitos. Mas o Banco Privado Português é um banco de gestão de fortunas. Não tem nenhum risco sistémico. Ou seja, perderam dinheiro porque apostaram em ativos de imenso risco. Veja-se bem, ele gera uma carteira de cerca de 2 mil milhões de euros e pede um empréstimo de 750 milhões de euros para liquidez. Ou seja, precisa de um terço de cobertura, de um terço em relação ao total de todos os ativos que está a gerir. E, portanto, não se trata senão de uma operação de perda de fortunas privadas que confiaram este banco. E por isso eu pergunto ao Sr. Ministro, se este aval for concedido e se o banco não pagar, ativam-se os dispositivos da lei que nos citou. Ou seja, o Estado fica proprietário deste banco. Visto 750 milhões, então, nesse caso, pagos pelo Estado, cobrem o conjunto, tanto quanto sei, do banco. E, portanto, o Estado seria proprietário. Eu pergunto, para que é que o Estado se protege em relação a um banco gestor de fortunas? O Estado vai gerir fortunas, substituir-se por um banco que fracassa por causa da especulação, gerindo fortunas? Enfim, entendamos bem, Sr. Ministro, eu peço o seu esclarecimento sobre qual é a sua estratégia em relação ao Banco Privado Português, visto que, expectavelmente, o Ministro das Finanças assinará este aval. A última questão é sobre, para terminar, é sobre a questão da explicação que nos deu acerca da estagnação e da recessão. Sr. Ministro, fará o favor de não tratar os deputados desta Assembleia, e muito menos as pessoas todas que nos estão a ver, como se fossem crianças a fazer a primeira classe. Há uma estagnação quando os números oficiais constatados dizem que, no terceiro trimestre, chegámos a 0% de crescimento. 0%. Nem mais, nem menos. 0%. E há recessão quando há uma redução abaixo de 0%, ou seja, cresce, tem-se um produto menor no último trimestre, que é o que está em curso, do que no terceiro. Que isso é um prognóstico feito pelo Banco de Portugal. O Banco de Portugal diz-nos que o total do ano é 0,5 e 2 mais 2 continuam a ser 4, mesmo quando se é Ministro das Finanças. E o que o Banco de Portugal disse, 2 mais 2 são 4, é que para se atingir no total do ano a média de crescimento de 0,5, isso impõe que o resultado do último trimestre, que é a previsão do Banco de Portugal, seja negativo. Negativo chama-se recessão. O Sr. Ministro não joga com palavras, porque nós já temos os factos do terceiro trimestre, temos só previsões do último trimestre, e uma instituição como o Banco de Portugal diz-nos que essa previsão é redução, abaixo de zero, chama-se recessão. E seja o que for, Sr. Primeiro-Ministro, porque o que for é o que nós temos que enfrentar, seja 0%, seja menos, seja negativo, seja o que for, é preciso saber se... como... Pois foi isso, exatamente, Sr. Ministro. Ah, bem, um dia se verá. Com o Financial Times a ajudá-lo, pode ser que seja considerado um dia para tão altas funções. Mas o facto é este, é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro não podem deixar de se confrontar com a necessidade de políticas que não são as que respondem a uma situação de crescimento de 1%. A uma situação de dificuldades desta natureza responde-se de outra forma, com outra determinação, com outras políticas fiscais, com outras políticas de investimento público, com outras políticas macroeconómicas. E se o senhor não quer reconhecer, com um mero jogo de palavras, contra a evidência dos factos, então, Sr. Ministro, o que é que nós podemos esperar das suas respostas ou do Sr. Primeiro-Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã, para responder este segundo e último conjunto de questões. Tem a palavra o Sr. Ministro do Estado e das Finanças.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu irei também pedir, desta vez, também que os Srs. Deputados de Estado possam intervir e esclarecer algumas questões aqui de maior pormenor. Sr. Deputado Miguel Frasquilho, o Sr. Deputado diz que o cenário é um dos pilares. Mas não sei se sabe, Sr. Deputado, se isto é um dado da engenharia, da engenharia civil, é que os pilares têm que oscilar, senão a estrutura quebra e cai. E, portanto, é evidente que esta estrutura, que é o orçamento que aqui temos, é uma estrutura que assenta em pilares, mas pilares que poderão oscilar. O que é importante é, de facto, a questão que eu há pouco referia, que é a de saber se, independente da amplitude, ou qualquer que venha a ser a amplitude dessa eventual oscilação, o orçamento é ou não uma estrutura que responde às necessidades da economia e aos desafios que ela vai ter. Isto tem também um pouco a ver com a questão que o Sr. Deputado Francisco Louçã acabou de referir. O cenário que nós temos é um cenário que é aquele que é possível fazer-se na base da informação disponível no momento em que ele é elaborado. Qualquer outro cenário que fizéssemos hoje, eu não tenho dúvidas que daqui a uma semana, um mês, no fim do ano, nós teremos informação que levantará sempre as maiores dúvidas quanto à sustentabilidade de qualquer que seja o cenário. E é por isso que eu acho que é errado, e é politicamente errado, no meu entender, procurar fazer o enfoque da nossa discussão em torno do cenário, dos números, porque nós sabemos o que são previsões. E, acima de tudo, o que são previsões num contexto de grande incerteza. E, portanto, nós temos de ter consciência das limitações das previsões que temos face a esta incerteza. E temos que estar preparados para enfrentar os riscos que isso implica. E isso foi algo que, desde o início, no meu discurso, e logo na apresentação, imediatamente, eu recordo algumas declarações que fiz, não aqui na Assembleia, porque não tinha sido o momento ainda, mas logo à comunicação social, de que tinha consciência dos riscos inerentes ao exercício orçamental para 2009. Eu nunca neguei, nem nunca escondi essa realidade. E não a ignoro, e enfrento-a. E tenho que enfrentar com confiança de que teremos que estar aqui para gerir um orçamento numa conjuntura difícil, mas com uma única motivação, Sr. Deputado. É que estamos aqui dispostos a fazer frente às dificuldades e a ajudar os portugueses e as empresas a fazerem frente a essas dificuldades. E as políticas que aqui temos, que são políticas de natureza fiscal, de alívio fiscal, natureza de políticas de fomento do investimento, não só do investimento público, que já foi várias vezes referido, aumenta mais de 13%, mas também de criar condições para que a iniciativa privada possa levar a cabo os seus investimentos, num contexto de maior incerteza, de maior risco. E por isso é importante o conjunto de medidas que o Governo tem vindo a tomar no domínio financeiro, de assegurar que a crise financeira internacional tenha o menor impacto possível no financiamento da nossa economia e no financiamento desses investimentos. Porque, sendo importante o esforço público, nós não podemos abandonar também o setor privado, e, nesse sentido, nós temos que criar condições para que o setor privado possa cumprir o seu papel na nossa economia. Ora, portanto, o cenário, podendo ser um cenário que incorpora riscos, apesar de tudo, isso não quer dizer que a proposta de orçamento, que a orientação da política, esteja ferida de morte. Desculpem. Não. Desculpem-me. Isto para os senhores é mais fácil porque distribuem o jogo entre todos, não é? Eu tenho que falar quase... Agora é quase um monólogo durante muito tempo a falar e isto exige o seu esforço conforme compreendem. Mas dizia eu que nós temos que ter uma proposta orçamental. Obrigado. Temos que ter uma proposta orçamental que não só incorpore as prioridades de política, as medidas de política ajustadas à realidade que temos que enfrentar, mas que também, obviamente, tenha a elasticidade necessária para enfrentar as oscilações que possam ocorrer no tal pilar, que, conforme referiu, que é o cenário macroeconómico. E eu, não foi por acaso que no final da minha intervenção inicial eu referi que nós tínhamos um objetivo de 2,4% de déficit para 2008, com uma previsão de crescimento de 2,2%, e apesar do crescimento ser quase um terço do que prevíamos há um ano atrás, nós não deixámos por isso de cumprir os nossos objetivos orçamentais. É evidente que exigiu um esforço acrescido, mas cumprimos o objetivo. E a mesma determinação, a mesma vontade estará presente pela nossa frente. Por outro lado, também, é importante termos este objetivo de 2,2 de déficit, isto também para responder em parte à questão que o Sr. Deputado Honório Novo repisou na sua segunda intervenção, porque coloca-nos num nível de déficit que nos permite acomodar numa eventualidade de que algo de inesperado ocorra que obriga qualquer esforço adicional fora daquilo que está dentro do quadro de previsão possível, que nos permita fazer frente a essas eventualidades, a essas contingências, nesse quadro de maior incerteza, sem pormos em risco a manutenção de um quadro de solidez das finanças públicas, porque isso poderia, pelas razões que há pouco referi, prejudicar o país e a credibilidade do país nos mercados financeiros num contexto já difícil de financiamento. Ora, no que se refere à questão que o Sr. Deputado Miguel Francisco levantou, qual é o impacto disto no PIB? Sr. Deputado, recordo só uma questão técnica e de respeito por instituições. Isto de PIB é com o INE. E não me peça a mim que lhe diga como é que se calcula o PIB. Eu aqui acho que devo respeitar a Autoridade Estatística Nacional, quem tem a seu cargo a avaliação do PIB e vi avaliar os impactos destas matérias. É o INE, eu não me devo, eu, o Ministério das Finanças, substituir-se ao INE nesta matéria. Sr. Deputado, falando de rigor técnico, o Sr. Deputado aí dizia que não era sério o que se fez, não era sério o que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. O Sr. Deputado sabe, tão bem como eu, porque temos o mesmo métier e a mesma formação, que sempre que há revisões de séries, nós reconstruímos a série para trás com base na nova metodologia. Não é isso que o Sr. Deputado está a fazer. Isso também não é sério, Sr. Deputado. Por outro lado, Sr. Deputado, há aqui uma coisa que também gostaria de esclarecer. Eu tenho muito respeito pelas instituições e pelos profissionais, pelas suas competências. Gostaria de o corrigir quando diz que o Ministério das Finanças não deu informação ao tal. O Ministério das Finanças deu a informação ao tal. Mas eu quero deixar ficar claro que o Ministério das Finanças não é o tal da OTAL. O Ministério das Finanças não é o tal da OTAL. E o Ministério das Finanças, portanto, a OTAL tem que ter a competência técnica, que a tem, para fazer também o seu trabalho de análise. E não pode esperar que seja o Ministério das Finanças a fazer o trabalho de análise e tratamento de dados que a própria OTAL está habilitada e deve fazer. Portanto, nós demos a informação que nos foi solicitada, demos-la a tempo e horas, sejamos claros. Sejamos claros que uma coisa é dar informação, outra coisa é querer que o Ministério das Finanças se substitua no trabalho que deve ser feito por outra. E isso não. Senhora Deputada Marta Rebelo, e já agora, quanto à primeira questão que levantou, respondo aos senhores outros deputados, em particular ao deputado Francisco Louçã, quanto aos pedidos de aval. Os pedidos de aval serão publicitados e serão conhecidos à medida que eu os despachar. Sempre que eu despachar e conceder um aval a uma instituição financeira, será do domínio público que foi concedido esse aval, portanto não há aqui qualquer segredo. Acho que, enquanto houver, eventualmente, pedidos que estejam a ser analisados, eles são apresentados ao Banco de Portugal. Não terei que ser eu a divulgá-los antes da análise técnica e da decisão final que me compete a mim. Agora, eu, sendo confrontado com um pedido, instruído, com uma recomendação de decisão, sendo despachado, obviamente será pública esse conhecimento. Não me compete a mim estar, antes dessa minha decisão, estar a divulgar quem é que pediu ou não pediu, entretanto. Mas ainda quanto a esta matéria, eu gostaria de também chamar a atenção do Sr. Deputado Francisco Louçã, que tem razão, somente em parte, na sua observação, quando diz que o Banco Privado Português é um banco de gestão de fortunas. É, digamos, o grosso da sua atividade, mas não é só. Também tem depósitos. Também tem depósitos. Não vou aqui pronunciar-me sobre o pedido de aval do BPP. Ele é público, não, aliás, portanto, não me competiria a mim publicitar isso, mas o responsável, o presidente da própria instituição, o divulgou. Agora, quanto aos montantes e em condições é que será dado o aval, é prematuro ainda discorrermos sobre isso, porque essa é uma matéria que o Banco de Portugal está a analisar e, com certeza, que não deixará de ter em conta, na sua apreciação do pedido, a natureza do banco, a dimensão do negócio, dos depósitos, etc, etc. Portanto, tudo isso é matéria a ser apreciada no âmbito do processo ou do pedido que ontem foi revelado pelo presidente desta instituição. A senhora deputada Marta Rebelo, quanto às situações de bancos, eu creio que os bancos, não sei se está referido quanto a pedidos de garantias ou de recapitalização, os bancos estão, com certeza, a procurar prepararem-se e reforçar as suas condições para assegurarem o financiamento da sua atividade. Conforme referi, terão à sua disposição os instrumentos que o Governo disponibilizou, quer no âmbito da concessão de garantias, quer no âmbito da concessão de apoios ao reforço dos seus capitais e, portanto, da sua solvabilidade. Mas gostaria de frisar que não temos, pelo que me é dado conhecer, no nosso sistema bancário, situações como aquelas que tivemos no BPN, onde a raiz do problema tinha a ver com práticas de gestão que estão neste momento sob investigação das autoridades, que debilitaram a solvabilidade do banco e que, no momento onde os problemas de liquidez se vieram ao de cima devido à crise financeira, a sua débil situação de solvabilidade não lhe permitiu fazer frente aos desafios no domínio da liquidez, a ponto de ficar numa situação iminente de ruptura de pagamentos. E daí a intervenção decidida pelo Governo no BPN. Mas esse é um caso que eu reputo de excepcional e de muito sui generis, com antecedentes e com raízes que, felizmente, não se constatam noutras instituições. Quanto à questão do Código de Processo, do procedimento de processo tributário, o artigo 94 a que refere, quanto à correção de erros, é, de facto, uma iniciativa que visa uma rápida correção de erros materiais, que tem a ver com problemas, por exemplo, de incorreções de digitação, erro de informático, etc., coisas desse género, que nós procuraremos com grande celeridade resolver, mas o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais poderá dizer algo mais sobre isto. Sr. Deputado Luís Mota Soares, cobrança fiscal. Nós não estamos ou não queremos passar por cima dos direitos dos contribuintes para assegurar a cobrança fiscal. Agora há uma coisa que eu quero ser muito claro com o Sr. Deputado. Se há contribuintes que já deviam ter pago os impostos e não o fizeram, nós devemos ser intransigentes em arrecadar esses impostos. E nós estamos aqui a falar em situações que têm a ver com contribuintes que cobraram, que são depositários das verbas, que no fundo são da administração fiscal do Estado, em sede de IVA, porque cobram e recebem o IVA pago pelos clientes, e que não pagam ao Estado esse IVA. Estamos a falar de contribuintes que retiveram, por exemplo, IRS na base dos salários pagos aos trabalhadores e não pagam ou não restituem ou não devolvem esse IRS ao fisco. Não podemos contemporizar com essas situações. E estamos a falar, Sr. Deputado, de algo da ordem dos 3.750 milhões de euros. E quando se diz que os funcionários da administração fiscal são definidos objetivos de cobrança, não é para individuais, sim, não vejo mal absolutamente nenhum nisso, porque são dívidas que estão identificadas. Eles não vão caçar dívidas para cumprir o objetivo, não. O universo de dívidas a cobrar está identificado. E o que se vai exigir a eles é que sejam mais diligentes, mais eficientes na recuperação dessas dívidas. Impondo-se objetivos. Aliás, à semelhança do que muitas organizações, nos mais variados domínios, impõem e definem objetivos de desempenho. Muito bem. Agora é diferente, Sr. Não confunda as coisas, sabe que são coisas diferentes. Não confunda, porque uma coisa era aquilo que os senhores deputados diziam relativamente à ASAI, que era dizer que a ASAI tinha que gerar eventos que justificassem a sua atividade. Aqui não estamos a gerar eventos, Sr. Deputado, porque as dívidas já existem. E os funcionários já sabem onde é que devem ir cobrar as dívidas fiscais. Portanto, não têm que ir descobrir situações de dívida ou inventar dívidas para cumprir os objetivos. Não. Isso já está definido. Portanto, não confundamos as situações, porque não é legítimo que o façam. E, com certeza, que tudo isto é feito com base em procedimentos que estão claramente definidos, com base em sistemas informáticos que têm vindo a ser melhorados e limpos ao longo destes anos, dando maior fiabilidade à informação na base da qual nós trabalhamos e onde a margem de erro é diminuta e onde, na definição dos procedimentos, o cumprimento dos direitos dos contribuintes é, de facto, deve ser escrupuloso, conforme previsto nesses procedimentos. Quanto à questão da avaliação, Sr. Deputado, eu entendo que todos os trabalhadores exercendo funções públicas devem ser objeto de avaliação. Esse é um dos pilares fundamentais da reforma da administração. Todos os trabalhadores em funções públicas devem estar sujeitos à avaliação e a sua progressão, a sua melhoria salarial, a atribuição de prémios, etc., deve assentar na avaliação do seu desempenho. E, portanto, entendo que neste domínio não deve haver exceções. Relativamente já o esclareci, Sr. Deputado, que nós estamos aqui a falar da responsabilidade dos dirigentes que são responsáveis por levar a cabo ou implementar os processos de avaliação. Os dirigentes. Não os júris. Os dirigentes. Que são coisas muito diferentes, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quis confundir, de alguma forma, também essas duas realidades. Mas não as confunda, porque não há razão para o fazer. Sr. Deputado Honório Novo, creio que a questão da margem orçamental já respondia, quando esclareci também o Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Quanto às questões que suscitou quanto ao Banco Privado Português e ao BPN, Sr. Deputado, eu devo dizer muito claramente que eu não tenho que falar em nome da Caixa. A Caixa tem um Conselho de Administração que terá que avaliar as possibilidades de negócio que lhe sejam suscitadas. Não tenho conhecimento de nenhuma que lhe tenha sido suscitada, mas tenho um Conselho de Administração a quem compete gerir a instituição e tomar decisões quanto a essa matéria, e não me compete agora a mim aqui estar a dizer o que é que a Caixa deve ou não deve fazer, ou o que era bom que fizesse, intrometendo-me naquilo que deve ser o campo de autonomia da gestão nestas matérias. E com certeza que se a Caixa entender que deve ouvir o acionista, não deixará de o fazer. Senhor deputado, a opinião do acionista será, se tiver que ser, a opinião do acionista será, se tiver que ser expressa, será expressa em primeira mão à administração, não ao seu deputado, se me permite. Muito bem. Relativamente às propostas de supervisão, tal como a proposta que o seu deputado Francisco Louçã há pouco referiu, Sr. Deputado, eu estou aberto a tudo que possa melhorar o nosso quadro de supervisão. Devo-lhe dizer que, e quando há pouco disse isto ao Sr. Deputado Francisco Louçã, para mim não é certo que deva ser, na lei do orçamento, a melhor sede para se fazer isso, não é? Para mim não é certo. Agora, Sr. Deputado, com certeza, sempre que se identifiquem medidas ou soluções que possam reforçar e melhorar o nosso quadro de supervisão, com certeza que temos que estar abertos e de espírito aberto a trabalharmos nesse sentido, porque nos tempos em que vivemos e perante esta conjuntura financeira só temos a ganhar em aperfeiçoarmos ainda mais esse quadro. Sr. Deputado Eugénio Rosa, os 7,5% da CGA representam no conjunto dos serviços integrados um esforço financeiro da ordem dos 576 milhões de euros. Quanto à receita das autarquias, Sr. Deputado, aí, desculpe-me que lhe diga, mas acho que distraiu, porque na página 144 do relatório, mesmo por baixo do quadro que refere, creio que é o quadro que refere, diz qual é o montante, são 396 milhões de euros. Está logo na linha abaixo do quadro. Ah, não estão incluídos. Não. Eu pensei que já tinha resultado claro, até do Sr. Deputado Mota Soares, há bocado, chamou a atenção para o facto que não estão incluídos e de ter corrigido a taxa de variação da receita fiscal, por causa disso. Eu pensei que já tinha sido. Não está. E isso é referido no relatório, como eu referi na página 144. A questão que suscitou das NICs, o Sr. Secretário de Assuntos Fiscais esclarecerá essa questão. O Sr. Deputado Francisco Louçã, a questão do BPN, bem, eu já tinha conhecimento, pelo menos das notícias que estão a sair relativamente ao caso BPN, não tenho, para mim não é claro se são fonte oficial ou não, não estou em condições de confirmar se sim ou não. Essas notícias que estão a ser veiculadas correspondem à verdade, porque não têm indicação quanto à sua natureza oficial ou não. Mas, de qualquer modo, independentemente disso, Sr. Deputado, eu acho que o país, o sistema judicial e o sistema financeiro, em meu entender, só terá a ganhar se a justiça for exemplar nestes casos.
e nestas situações. Quanto aos pedidos de aval, acho que também já esclareci quanto a essa matéria. Só uma última nota quanto à questão da estagnação e regressão. Sr. Deputado, não, eu não estou aqui a tratar ninguém como criança, mas o Sr. Deputado também não me queira tratar a mim como ignorante destas matérias. Pelo seguinte, Sr. Deputado, recessão é quando dois trimestres o produto cai. Não um, Sr. Deputado. Não um. Não um. E o Sr. Deputado estava aí a dizer que, como há um trimestre que se prevê vai cair, já há recessão. Não, Sr. Deputado. Eu também não sou ignorante nessas matérias. E o Sr. Deputado... Não, não. Não, não. Eu afirmei como o Sr. Deputado está a depreender ou está a retirar com ilação dos números do Banco de Portugal, o Sr. Deputado está a esperar que o último trimestre vai cair. Não sei se vai cair ou não. Mas o Sr. Deputado tira essa ilação dos números. E como, na base dessa eleição, este trimestre vai cair, já estamos em recessão. O que eu estou-lhe a dizer, Sr. Deputado, é que recessão técnica, é só quando dois trimestres caem. Só, portanto, ainda não é razão, ou ainda é cedo, para estar a falar no assunto. Portanto, é só uma correção à linguagem. Mas também chama a atenção ao Sr. Deputado, que o crescimento anual foi de 0,9 no primeiro trimestre, 0,7 no segundo, 0,7 no terceiro. Há um crescimento positivo neste ano em comparação com o ano passado. Portanto, isto também convém não ignorar. Não ignorar. Muito bem. Sr. Deputado, não pretendia, obviamente, tomar ninguém como criança, mas também não me tome como desconhecedor ou ignorante destas matérias e não tem razão, tecnicamente, não tem razão quando fala em recessão só porque há um trimestre que eventualmente poderá cair, porque ainda é cedo, são precisos dois. Eu então pedi a licença ao Sr. Presidente para que o Sr. Secretário Adjunto pudesse complementar a minha intervenção e a seguir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quanto à questão das NICs que foi citada pelo Sr. Deputado Eugénio Rosa.
Muito bem, Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, 3 minutos, eu vou fazer a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito brevemente gostava de dizer ao Sr. Deputado Miguel Frasquilho que apelidou de tom arrogante, eu devo dizer que não considero que tenha sido arrogante, mas considero que fui contundente. Porque eu acho que devemos ser implacáveis com os erros e principalmente com a insistência, na elaboração dos erros. E para não ficar em dúvidas nesta casa, eu vou ler o que está na página 138, que é para não ficarem quaisquer dúvidas em relação a esta matéria. É que o Sr. Deputado levanta a suspeita de que se quis esconder alguma coisa neste orçamento. E eu vou ler para não ficarem dúvidas sobre esta matéria. Página 138. Diz-se com todas as letras que eu vou ler. A despesa do subsetor Estado para 2009 tem subjacentes duas alterações de natureza contabilística, as quais têm associados montantes significativos. Não dizemos que são montantes não significativos. Atenção, vírgula. E que condicionam, Sr. Deputado, se eu pretendesse, ou se o Governo pretendesse esconder alguma coisa, escreveria o resto desta frase, e que condicionam precisamente o que o Senhor nos acusa de estarmos a fazer. Condicionam o quê? Condicionam a respectiva análise face aos anos anteriores. O que é isto se não revelar que é necessário fazer a correção da série cronológica, Sr. Deputado? Sr. Deputado deve considerar, não deve estar a pensar que o Orçamento de Estado, que tem uma base anual, é um boletim de análise estatística. Não é, com certeza. Nós temos a obrigação de chamar a atenção para o que não é comparável e para o que é comparável. E está aqui escrito com todas as letras, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenha paciência, mas aquilo que quis dar a entender que se pretendia esconder não é verdade. E a verdade está aqui, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado, até do ponto de vista técnico, levantou uma pontinha do véu. Disse assim, bom, isto vai ter implicações no PIB. Pois vão ter implicações no PIB. Nós sabemos disso, Sr. Deputado. Mas por isso mesmo é que nós não podemos, como o Sr. Deputado pretende, refazer as contas nacionais. Nós chamamos a atenção para o problema de comparabilidade. E isto está aqui bem claro. Sr. Deputado, está bem claro. E agora vamos fazer o trabalho e esperar, naturalmente, que o Instituto de Estatística e que o Eurostat nos apresentem as contas, quer do PIB, quer das contas do setor público administrativo. Esta é a nossa postura, Sr. Deputado. Gostava só, para terminar, de dar uma informação complementar ao Sr. Deputado Eugênio Rosa, que nos pergunta quais são as dotações inscritas para promoções do pessoal da administração pública. Sr. Deputado, eu vou-lhe dar esta informação, é o meu dever, mas eu gostava de informar o Sr. Deputado e todos os deputados desta Câmara que na internet, na página da Direção-Geral do Orçamento, www.fonto.dgo.pt, nós temos 5.473 páginas de informação sobre o Orçamento de Estado. Nessas páginas de informação existem quadros que dão até ao euro, vou-lhe dar em milhões, até ao euro as dotações que o Sr. Deputado Eugênio Rosa nos pediu. Eu vou-lhe dizer, para dotações facultativas nós temos 37,1 milhões de euros. Para promoções obrigatórias nós temos no nosso orçamento um valor de 42,6 milhões de euros, prefaz um total de 79,7. Estes são os valores que estão nos quadros informativos no respectiva página da Direção-Geral do Orçamento. Se o Sr. Deputado, portanto, para além destes valores, desta informação, pretender outro tipo de informação, eu não terei qualquer problema em dizer-lhe verbalmente ou por escrito, mas eles são públicos, não é? Estes dados são públicos porque nós fazemos questão de honra de tudo o que está subjacente ao nosso orçamento seja o mais transparente possível e publicamos-o hoje. Antigamente não era possível, mas hoje é possível. Temos este meio de informação que é a internet e pomos à disposição não só dos senhores deputados, mas como todo o povo português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado do Orçamento. E agora a palavra, Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente à questão colocada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, eu devo referir que o Governo encontra-se atualmente a proceder a uma verdadeira reforma integral do Sistema Nacional de Contabilidade. Ou seja, durante o presente ano, foi colocada à discussão pública, foi discutido em dezenas de eventos o novo Sistema Nacional de Contabilidade que foi proposto pela Comissão de Organização Contabilística. Esta é uma alteração estrutural do nosso tecido contabilístico e é um dos instrumentos que nós pensamos que será essencial para revigorar o nosso tecido económico. Esta é uma reforma estrutural que envolve a integralidade dos agentes relacionados com a contabilidade, os profissionais, o governo e as universidades. E, efetivamente, posso dizer que existe um grande consenso sobre estas matérias e, nesse âmbito, estou plenamente satisfeito, quer pela audição pública, quer pelos resultados da mesma. Relativamente à proposta de autorização legislativa que consta na proposta de lei do Orçamento de Estado, essa proposta, nós, obviamente, vamos proceder a esta reforma ao nível do sítio contabilístico e temos que adaptar o nosso sistema fiscal, na ótica do princípio da dependência parcial da fiscalidade face à contabilidade, nas matérias que entendemos essenciais para acomodar esse sistema de normação contabilística. E é isso que fazemos, nesta ótica integrada. Ou seja, não resolvemos o problema da contabilidade para depois resolver posteriormente o problema da fiscalidade. Tentamos resolver as duas situações simultaneamente. Relativamente às alíneas que citou, a alínea C, D e E, a alínea C bebe diretamente na IAS número 2, a alínea C na IAS
39 à linha E na IAS 36 e na IAS 32. Ou seja, estas são as normas de as normas internacionais de contabilidade que estão subjacentes às alíneas que citou. Devo dizer que esta proposta legislativa foi feita com base em 28 normas internacionais de contabilidade na sua redação de 2006. Ou seja, nós estabilizámos o ano 2006 de forma a estabilizar o nosso modelo, sou pena de estar permanentemente desatualizado, mas este é o benchmark a esta matéria. Ou seja, não existe aqui nada de subterfúgio, há aqui uma adaptação naquilo que nós consideramos essencial. Relativamente à questão do mecanismo do CPPT de correção de erros. Efetivamente, é a nossa intenção e é a intenção da Administração Fiscal que os eventos que originem erros no processamento e na liquidação dos impostos sejam cada vez mais reduzidos. Atualmente, a margem de erro é cerca de 0,07%. Não é preciso ser estatístico para dizer que isto é uma margem de erro reduzida. É reduzida, mas é preocupante. Enquanto houver um erro, nós, obviamente, estamos preocupados. E nessa matéria, nós estamos a desenvolver dois grandes esforços no sentido da resolução de todas as situações. Foi apresentado pela Direção-Geral das Contribuições pela Direção-Geral dos Impostos o Programa de Qualidade do Serviço de Contribuinte, que é um programa integrado da Direção-Geral, que decorre do seu interior e que visa, precisamente, adaptar a Direção-Geral dos Impostos ao contribuinte, de forma a minimizar todos a ocorrência de eventos nocivos ao contribuinte, de forma a que o atendimento e todo o procedimento seja feito de forma eficiente. Optámos também, na proposta do Orçamento de Estado, de incluir este mecanismo de correção de erros. O que é que é? É um mecanismo de correção rápido que vem substituir o regime atípico das petições atípicas e que, basicamente, visa conciliar o já esforço da administração fiscal no sentido de redução dos erros, no sentido de proceder a esta correção, tal como tínhamos anunciado diversas vezes. Relativamente a esta matéria, devo dizer que o esforço da administração fiscal no cumprimento da lei é, a todos os títulos, meritório. A administração fiscal está a fazer um grande esforço no sentido de cumprir os seus mandamentos. Os portugueses devem muito à administração fiscal portuguesa, porque estas reduções dos impostos que temos vindo a realizar são possíveis devido ao aumento de eficiência da administração fiscal, nomeadamente na luta contra a fraude e a evasão. O aumento de receita que o Sr. Deputado, muito estranha, decorre diretamente do aumento do cumprimento voluntário por parte dos contribuintes face à inevitável reação da administração fiscal em situação de incumprimento. Por isso, eu condeno, e posso dizer que a administração fiscal, os 16 mil funcionários da administração fiscal condenam todas as acusações absolutamente desproporcionadas e despropositadas e desproporcionadas quando, tipo, a máquina da administração fiscal passa por cima dos direitos dos contribuintes. Isto é totalmente repudiado. E, nessa matéria, não posso deixar de deixar o meu lamento relativamente a afirmações pseudo-moralistas, intimidatórias à administração fiscal e contemplativas de contribuintes incumpridores, práticas incumpridoras de contribuintes, que eu penso que é nefasto num Estado de Direito democrático. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e encerrar o debate. O Sr. Deputado Miguel Francisco pediu a palavra para...
Peço para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Só para dar conta que esta sessão terminou e da parte do Governo, nomeadamente da parte do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, não chegou, penso que a nenhuma bancada, a informação estatística que eu próprio tinha requerido quanto à conciliação de séries nos novos valores que o Sr. Secretário de Estado tanto faz questão de apregoar, que foi tudo dado a toda a gente. Pois não deu, não só não deu, como aquilo que consta nas páginas 138 e
e 139 do relatório do orçamento é absolutamente insuficiente e não transmite nenhuma informação, e mais, Sr. Secretário de Estado, o senhor sabe muito bem que onde a informação devia estar, nas páginas 117 a 120, bem tratada estatisticamente, não está. E este comportamento não deve dignificar nenhum governo. Não dignifica nenhum governo, é mesmo uma vergonha para quem o faz. E o Sr. Secretário de Estado, percebemos hoje que é o pai desta criança que aqui nos foi apresentada. De qualquer maneira, não chegou ainda a informação estatística que foi requerida.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquinho. Não foi uma interpelação à mesa, foi um protesto, mas naturalmente o Sr. Estado não deixará de tomar boa nota desse seu protesto. O Sr. Deputado Eugênio Rosa pediu também a palavra para...
É só
para...
Eu coloquei por duas vezes seguidas uma questão que o Sr. Ministro não respondeu, que é a questão relativamente às empresas de transportes. Em 2009 vão ser três principais empresas de transportes o financiamento de 288 milhões de euros de infraestruturas. A questão que eu coloquei, vou repetir isso porque é a terceira vez, vamos ver se esta vez responde, é que essas três empresas, Refer, CP e Carris, têm situações líquidas negativas extremamente elevadas. Estas infraestruturas deviam ser financiadas com o Orçamento de Estado. A transferi-las para estas empresas de transporte a agravar a situação e a reduzir o déficit. Eu pergunto, Sr. Ministro, como é que se vai sanear a situação das empresas de transporte, estas públicas, cuja situação negativa resulta desta política de transferir infraestruturas, o custo das infraestruturas que deviam ser financiadas pelo Orçamento de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Vou conceder a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado de Estado do Orçamento para responder ao protesto do Sr. Deputado Miguel Frasquilho e depois darei a palavra ao Sr. Deputado de Tesouro para responder a esta interpelação à mesa do Sr. Deputado Eugênio Rosa. Sr. Deputado de Estado do Orçamento, tem vossa palavra, 2 minutos também para responder.
Muito obrigado. Eu acho que vergonha, é não reconhecer a pouca seriedade que o Sr. Deputado Miguel Frasquilho está a apresentar aos portugueses. A conta que nós temos, que a despesa pública, no conjunto das instituições públicas, no nosso orçamento, representa 46,0% do PIB, de acordo com a metodologia recomendada pelo Eurostat. O que o Sr. Deputado Miguel Frasquilho pretende com uma atitude pouco séria, muito pouco séria, quer acrescentar que contar duas vezes a despesa que o Estado faz com o mesmo funcionário. Quer que o Estado desconta 10% para a Segurança Social e quer que os mesmos 10% contem também de transferência para a CGA. Senhor Deputado, isto é uma atitude pouco séria, politicamente pouco recomendável, porque põe em causa as contas do país. A metodologia correta que está inscrita no SEC, ou seja, no Sistema Europeu de Contas de 95, recomenda claramente esta metodologia. E o Sr. Deputado, ao defender o contrário, está a colocar o país, está a prejudicar na comparação com os outros países, está a dizer que o país tem mais despesa pública quando não tem, Sr. Deputado. Ou, Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado ou alguém da sua bancada que fez declarações a dizer que a despesa, ó Sr. Deputado, por amor de Deus, isto é público, diz que é 47,7, só é mais 1,7%. O Sr. Ministro já acabou de esclarecer completamente que o que estava a fazer é errado. Ó Sr. Deputado, isto é que é vergonhoso e prejudica o país, prejudica as imagens das nossas contas públicas, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado, eu, se me diz que eu sou o pai da criança, eu tenho todo o gosto em acarinhá-la. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado quer matá-la à nascença. Mas, ó, Sr. Deputado, não faça isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Orçamento. Concedo agora a palavra ao Sr. Deputado do Tesouro para responder à interpelação à mesa do Sr. Deputado Eugênio Rosa, após o que encerrarei definitivamente o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo à questão colocada pelo Sr. Deputado Eugênio Rosa, apenas para dizer o seguinte. Eu julgo que se há também matéria de que este Governo não pode ser acusado, bem, matéria onde aceitamos, digamos, insinuações de menor transparência ao nível das relações financeiras entre o Estado e as empresas, é precisamente em virtude daquilo que temos vindo a fazer e muito em especial também com o setor dos transportes, quer no que diz respeito às infraestruturas de transporte, quer no que diz respeito às empresas diretamente prestadoras de serviço público na área dos transportes. E, nesse mesmo sentido, as relações financeiras entre o Estado e as empresas, quer aquilo que o Estado recebe das empresas, quer no caso de empresas que têm sido estruturalmente deficitárias, como é o caso das empresas de transportes, onde o Estado tem tido que suportar indemnizações compensatórias com estas empresas e onde tem tido que suportar também com participações ao investimento realizado por essas empresas, as contas são perfeitamente claras e as transferências do Estado para estas empresas têm sido também claras. E se, aliás, há também um esforço que temos feito ao longo destes últimos 3 anos, é precisamente no sentido de aumentar sucessivamente as contribuições financeiras do Estado para as empresas prestadoras de transportes, reduzindo as transferências para outras empresas, de que destaco em especial o setor da comunicação social. Em segundo lugar, uma matéria também de extrema importância a que este Governo dedicou grande atenção foi precisamente a reforma do enquadramento aplicável às empresas públicas e onde demos particular destaque à questão da contratualização das relações entre o Estado e as empresas, quer no que diz respeito ao investimento, quer também no que diz respeito à prestação do serviço público. Para terminar, apenas uma referência ao facto, que aliás já é do conhecimento público, de estar neste momento em curso uma análise detalhada da situação financeira e também da estratégia futura, em especial no setor rodoviário, análise essa que está a ser feita relativamente à REFER e que está agora a ser estendida também relativamente à CP e relativamente à qual, a breve prazo, teremos a oportunidade de ter os dados conclusivos desse relatório para então tomarmos também aqui medidas de reestruturação financeira destas empresas, resolvendo aquilo que sabemos que é um problema crónico no nosso setor empresarial do Estado, mas que está claramente em vias de resolução. Muito obrigado.
Relax, chegamos ao fim da 22ª e última audição no âmbito do Orçamento do Estado, o debate na especialidade. O mínimo que se pode dizer é que valeu a pena. Valeu a pena e a alma não é pequena, como diria Fernando Pessoa. Queria agradecer naturalmente ao Sr. Ministro de Estado das Finanças, ao Sr. Estado de Estado, o contributo qualificado que deram para o debate. Agradecer também a participação prestimosa e inestimável dos seus deputados. Ficamos todos mais esclarecidos e mais informados sobre o Orçamento do Estado de 2009. Muito obrigado a todos. Está encerrado o debate.